Professora Geli, faça a versão de coro.
Cadê o... Vereador Pastor Elias, vereador Lélia Alvarenga, vereador Eline Rosa, vereador Mauro José Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Antônio Gomide, vereador Fernando do Detran, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís. Coro suficiente, senhor presidente?
Havendo coro
suficiente. Vereadora Geli.
Havendo coro suficiente, sua presunção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Lélio Varenga que faça a leitura do texto bíblico.
Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e nossa proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Salmo 32, palavras do Senhor.
Dando seguimento à sessão, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de abril de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Não houve escritos para o uso da palavra. No grande expediente, não houve escritos para o uso da palavra. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 18 de abril, em horário regimental. Não havendo leitura de correspondências e projetos, retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Ainda um pequeno expediente, convido o vereador Mauro José Severiano a fazer uso da palavra. Antes, quero aqui registrar e agradecer a presença do nosso querido professor e amigo Celino Polonial. Seja muito bem-vindo, Celino.
Senhor presidente, nobres pares, antes de iniciar minha palavra também, eu quero parabenizar a presença do meu professor de Ciências Políticas. Eu aprendi muito com você na faculdade. Se é um pouco que eu entendo um pouco de política, que eu sou leigo no assunto, não é porque eu tenho 7 mandatos nessa Casa de Leis, mas aprendi muito. E, então, como o Roberto já pediu uma parte ali, se ele entende um pouco de política, o Roberto Gomide, porque eles são meio parentescos. Por isso que ele aprendeu muito com Juscelino Polonial. Este era cunhado. Parabéns, professor. Essa casa aqui agradece honradamente sua presença. Eu aprendi na faculdade, professor sociólogo, e também foi meu professor de história na faculdade, onde eu passei na faculdade. 5 anos ali convivendo com meu amigo Juscelino Polonial. Parabéns a você e sua amiga aqui que está nos prestigiando. Lógico que essa casa aqui está simples, mas logo, logo nós temos ali um prédio ao lado ali que vai agasalhar todos os nossos visitantes. Então, parabéns, Juscelino. Você é um historiador que não só a Câmara admira, mas toda a cidade de Anápolis reconhece o seu trabalho como professor e como historiador. Você, nas outras sessões passadas, nos outros mandatos, você veio aqui fazer um levantamento na Câmara Municipal, tudo que aconteceu na Câmara, e escreveu no seu livro aí. Fiquei muito feliz de você escrever e citar meu nome. Mas, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente, que não tem direito à parte, é só para dizer, ontem que eu falei pela ordem, eu não escrevi para falar, escrevi pela ordem do dia. Entendeu, meu líder? Eu me inscrevi pela ordem do dia, não deu para falar, só tinha 3 minutos. É que sobre o projeto de lei que está nessa casa, já está protocolado, é lógico que vai passar pela CCJ, é que sobre o transporte em Anápolis, que está tão pífio, está tão ruim, que eu estou protocolizando esse projeto, vereador Domingues, para ver se acaba com essa mal-estar que essa empresa vem prestando em nossa cidade. Né? E a cidade, como transporte ultimamente, não está bem servido, não. E outro projeto que está na minha mente, já está sendo analisado, é que todos, isso já é outro projeto, que todo aumento de tarifa, senhor presidente, de passagem dos ônibus que andam, tem que passar por essa casa de leis. Se que passa por IPTU, passa por todos. Por que que não pode passar aqui? Nós temos que analisar, não deixar só o prefeito, o ex-prefeito e futuro prefeito fazer um aumento, não. Um homem só decidir isso, não. E os donos, os empresários. Então, que passa aqui para todos os vereadores analisarem friamente o próximo aumento de passagem dos ônibus aqui em Anápolis. Tem que aqui, nós somos fiscal do povo. Então, isso aqui tem que passar pela Câmara Municipal. Olha, uma empresa detentora do monopólio, falava que a outra era monopólio, e essa aí é monopólio também. Por que não? Todo aumento de tarifa tem que passar pelo o legislativo. Nós somos o verdadeiro representante do povo. Nessa casa de leis, hoje, vereador Fernando, tem mais de 50 mil votos, contando aí 11 mil votos do Roberto Gomide, mais 3 não sei de quem, 1.800, tem mais de 60 mil votos. Por que que nós não podemos dar ordem também, ditar as ordens aqui, para aumento das passagens dos coletivos de Anápolis? Não é só o executivo, não. Tem que passar por essa casa de leis para ser analisado se a planilha está certa ou não. Nós somos representantes do povo. E é assim que o povo cobra de nós. Então, todo aumento de tarifa tem que passar por essa casa de leis. É só isso, senhor presidente, nessa manhã de hoje. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga por até 5 minutos.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia, nobres pares. Bom dia a toda a imprensa, aqui, falada, escrita. Pessoal da internet, Canal 10, Rádio Manchester. Nossos convidados, professores, sejam bem-vindos a esta casa, aos demais convidados. Senhor presidente, o que me traz à tribuna nesta manhã, mais uma vez, é falar sobre a reforma da Previdência. Eu sei que está até chato. Todos os dias a gente debatendo. Mas agora está chegando a hora. Essa semana, tudo indica que será uma semana decisiva para esse projeto, para essa PEC. Essa PEC que realmente acaba com os direitos do trabalhador. Acaba com nossos sonhos, perspectivas, esperanças, de podermos usufruirmos na nossa aposentadoria, podermos passearmos um pouco. Ontem eu dizia que a forma que está sendo proposta essa reforma é você fazer um, na verdade, um vale-caixão. É impossível que nós tenhamos que contribuir até 49 anos de contribuição, como está no texto original. Dizia que o Brasil é um país enorme, de diferentes condições sociais, culturais e climáticas. É impossível você exigir do sertanejo nordestino a mesma contribuição que o pessoal do Sul tem. Nós vivemos em regiões totalmente diferenciadas, onde o nordestino chega lá, o sertanejo nordestino chega aos 50 anos de vida, já cansado, cansado do sol, cansado da seca. Como se faz uma... se propõe fazer uma reforma com 49 anos de contribuição? Aposentadoria é para você poder usufruir o resto da sua vida que você tem daquilo que você praticou durante o tempo de trabalho. A aposentadoria, na verdade, não é você aposentar hoje e morrer amanhã. Isso não é aposentadoria. Eu não quero me aposentar desse jeito. A aposentadoria é você poder usufruir. Certo, vereadora Vilma? É assim que eu percebo. Aposentar-se na hora de partir lá para a glória, não. Nunca. É preferível, como disse meu pai. Meu pai disse, se viver cansado, eu prefiro viver cansado do que morrer descansado. Né? Então, a vida nossa é assim. A gente precisa lutar. É hora de nós, parlamentares, seja municipais, seja estaduais, irmos de encontro aos nossos parlamentares federais, do nosso partido, nosso conhecido, nosso contato. Porque essa semana vai ser decisiva, vereador Luiz Lacerda. Já começa hoje, na verdade, essa decisão. E não adianta a gente ficar batendo aqui e nada. A gente precisa, nós somos detentores de decisões. Nós precisamos de nos articularmos. Esse texto precisa ser enterrado. Falava ontem e volto a falar. Que venha outro texto mais leve, mais suave, onde vai de encontro aos interesses do trabalhador, mas não da forma que foi colocado. Não adianta fazer uma emenda, duas emendas, 10 emendas para esse texto. Esse texto já nasceu errado. Já nasceu com a necessidade de ser enterrado. Não tem como fazer emenda para esse texto. Então, manifestei, me manifesto contrário a essa reforma. E precisamos, a partir de hoje, estávamos em contato com todos os parlamentares federais, seja senador, seja deputados, implorando mesmo, para que eles votem contra essa reforma, para que não faça realmente essa reforma acontecer. E eu falo hoje, eu tenho 37 anos de contribuição direta, de 14 de julho, faço 37 anos de contribuição direta. Estou na luta ainda, mais um tempo ainda. Pelo meu tempo de contribuição, que ainda é insalubre, maior parte da saúde, já é para estar aposentado há muito tempo. Eu acho que ainda posso contribuir um pouquinho para a nossa sociedade. Mas que seja realmente uma aposentadoria para você poder usufruir e descansar quando necessário. Agradeço, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do Pequeno Expediente, convido o vereador professor Ogeli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, quero aqui cumprimentar também o nosso grande professor Juscelino Polonial. Tinha ainda uma homenagem dessa Casa de Leis aqui a ser entregue a ele pelos relevantes serviços prestados junto ao SIMPMA, Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Anápolis, e sua contribuição, sem dúvida nenhuma. A educação anapolina é muito grande. É um orgulho ter o senhor aqui conosco, professor, e sua contribuição é sempre relevante, não só para a educação, mas também para a política, para os debates, em busca da democracia, em busca de uma sociedade mais justa. Seus ensinamentos perpetuarão, eu tenho certeza, por muitas gerações, porque, sem dúvida nenhuma, é gratificante a nós termos no quadro de docentes uma pessoa como o senhor. Muito obrigada pela sua presença. Mas estou aqui, senhor presidente, também para falar da educação. E quero ressaltar aqui um projeto do CEMEI, Zilda Armes, localizada ali no bairro Tropical, pertinho ali, encostado no bairro de Lourdes. Nós falamos que é a grande região do bairro de Lourdes, né? Domingos José de Paula, pastor Elias, que também é morador daquela região. O CEMEI Zilda Armes, ele iniciou um projeto há mais de um ano, quando a diretora me procurou, buscando ajuda para realizar um sonho ali naquele CMEI, que é a construção, que era o feitio de uma horta, para poder enriquecer ainda mais o alimento das crianças. E essa horta, ela vem assim trazendo muito mais qualidade à alimentação escolar das crianças daquele CMEI, e não somente as crianças, mas a quantidade de alimentos produzidos naquela horta, ela tem inclusive distribuído para os pais das crianças que têm os filhos ali matriculados no CMEI. E neste dia, era para ter sido lido ontem, mas nós não entregamos em tempo, nós apresentamos um requerimento para que o secretário de Educação, ele possa estender esse projeto da horta para todos os CMEIs do nosso município. Todos aqueles que possuem o espaço, que eles possam dar ali toda a estrutura necessária, porque para se realizar esse projeto lá no CMEI Zilda Armes, nós buscamos a assessoria junto ao Álvaro, que era da diretoria de agricultura na época, e ele junto com os técnicos deu toda a assessoria para poder fazer aquele projeto juntamente com a comunidade. Então, um envolvimento muito grande da comunidade escolar, dos professores, dos funcionários e, sobretudo, da diretora da escola, que vem ali, é uma alegria para as crianças, para os nossos olhos, ver a qualidade da merenda escolar que é servida àqueles alunos com alimentos colhidos ali, fresquinhos, diretamente da horta. E mais ainda, as próprias crianças auxiliam tanto no plantio quanto na colheita. E é um incentivo muito grande para a qualidade, para que as crianças possam ter um alimento de maior qualidade, inclusive passar a comer os legumes, comer as verduras que são produzidas ali, e eles têm todo esse acompanhamento. Sem contar também o número de animais ali, uma horta orgânica, onde tem também os animais, tem as galinhas que são criadas ali, e as crianças têm todo o acompanhamento da criação das galinhas, quando as galinhas começam a colocar os seus ovos, e tem galinha lá até chocando. Te visitando lá, e sem dúvida nenhuma, é um projeto muito grande e que ensina muito as nossas crianças no convívio com os animais, e aprender a se alimentar melhor. Então, nós apresentamos esse requerimento e uso essa tribuna para poder exaltar o trabalho, que é um trabalho pioneiro desse CMEI aqui na escola, para parabenizar a diretora e toda a equipe, que tem um esforço muito grande para poder conservar aquela horta na qualidade que ela tem para oferecer esse lanche de qualidade a todas as crianças. Então, nós pedimos e estamos encaminhando o requerimento, que eu espero seja aprovado pelos pares, para que seja implantado não somente nesse CMEI, com a iniciativa da gestora e com apoio que nós buscamos, mas que seja verdadeiramente uma ação da Secretaria de Educação, em parceria com a Diretoria de Agricultura, para que seja implantado em todos os CMEIs e até nas escolas do nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Jean Carlos por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais pares. Cumprimento a todos que nos assistem pelo canal 10, os ouvintes da Rádio Manchester e a todos que nos prestigiam na galeria desse plenário. Especialmente aqui também, saúdo a presença do nosso historiador Juscelino Polonial, ex-professor também, que tive a honra de ser seu aluno. Bem, senhoras e senhores, na verdade, quero abordar um pouco, vereador Leandro. Nós temos acompanhado aí na mídia, sobretudo o governo estadual, as informações de um novo plano do governo, de investimentos, e a divulgação de um numerário, né, significante, na ordem de 9 bilhões, tenho ouvido diariamente aí nos informativos, pelo rádio, pela televisão. Agora, o que me preocupa, e aí eu venho, né, até para apresentar que essa casa faz, vereador Jackson, uma moção de apelo ao governo estadual, para que parte desses recursos sejam efetivamente destinados à segurança pública. E realmente, nós estamos assistindo a cidade de Anápolis, é muito preocupante. Diariamente, vítimas, né, ceifadas à vida aí. E a gente tem sido cobrado aí permanentemente, vereador Luiz Lacerda, pela sociedade. O que que vocês, vereadores, podem fazer? Cobrem do governador, das autoridades municipais, dos representantes do governo estadual, que são anapolinos. Cadê, né, esse pessoal que goza da amizade íntima e da proximidade do governador? Porque tenho certeza que os delegados, os escrivães, os agentes da Polícia Civil e a própria Polícia Militar sofrem diariamente com a dificuldade estrutural, com a falta de equipamento, com a falta de contingente necessário para combater a criminalidade. Então eu tenho ouvido diariamente e não poderia deixar de dizer que eu não ouvi nenhuma dessas pílulas a informação de investimentos na segurança pública. E aqui em Anápolis nós realmente precisamos tomar uma atitude realmente mais concreta. Vejo vários diariamente, frequentemente, os vereadores abordarem, todo mundo trazendo essa dificuldade diária aí presente na sociedade. Mas nós temos que ir aproveitar então, se vai investir, né, vereador Jacques? 9 bilhões, 6 bilhões diretamente pelo poder público estadual e outros 3 de investimentos. Cadê os investimentos, então, na questão da segurança? A prefeitura, em dificuldade financeira, tentando ampliar através do observatório, inclusive dando sequência no que era feito através do banco de horas da gestão anterior. E, infelizmente, eu não estou vendo convocação, ampliação aí de estrutura, e eu tenho sido cobrado, inclusive, servidores eventuais da própria Polícia Civil e Militar, da dificuldade que estão sofrendo. Porque diariamente, né, nós temos percebido, não precisa ser nenhum expert em segurança pública, esse sofrimento. A população está enclausurada realmente. Quem tem condições está aí tentando morar num condomínio, obter um pouco mais de segurança, mas é a grande massa. A dificuldade diária que todo mundo vive. Não sei, eu li aí na reportagem quantos veículos, vereador Leandro, foram objeto de furto e roubo na cidade de Anápolis em apenas 3 meses. Então, realmente, é algo assim que está superando o poder estatal. E nós temos, de alguma forma, tentar contribuir, cobrar, sensibilizar o governo estadual para aproveitar, então, parte desses recursos para destinar, principalmente, para os grandes centros que são os que se apresentam nesse momento maiores índices de criminalidade. Anápolis, Aparecida, Goiânia. Porque nós temos acompanhado, ao contrário, a saída de muitos militares da cidade, né, diminuindo aí o contingente e certamente prejudicando ainda mais as ações da Polícia Militar e certamente da Polícia Civil também. Então eu aproveito esse expediente. Ontem não pude vir, mas mesmo na fonte que estava sem voz, eu participei de uma reunião, mudando um pouco ainda de assunto e aproveitando o tempo, sobre a questão dos permissionários, ex-permissionários do terminal urbano, que agora possíveis locatários dos espaços perante ao locador que será a Urban, mas é uma demanda que eu ainda vou tratar e trazer aqui em maiores detalhes, mas só adiantando a Vossa Excelência, que ontem eu não pude vir, porque eu estava lá nessa reunião que foi das 9 às 12, tentando achar um bom termo entre administração Urban e os ex-permissionários. Mas certamente, uma das questões que está onerando, vereador Leandro, e dificultando lá o acordo, porque é para questão de custeio, é a vigilância que é exigida para o terminal urbano. Porque diariamente também lá está sofrendo com a questão da insegurança que o Estado não propicia aos seus cidadãos. Portanto, era essa a minha fala. Abordarei depois com maior tempo e oportunidade. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido a vereadora Vilma Rodrigues. Aliás, declaro encerrado o pequeno expediente, aberto o grande expediente, e convido a vereadora Vilma Rodrigues.
Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente. Quero cumprimentar também todos aqui presentes, na pessoa do professor Juscelino Polonial, que não é só um amigo, O professor Juscelino, eu tenho como um referencial dentro da nossa política. Quando eu pensei em ser candidata a vereadora, a primeira pessoa com a qual eu conversei foi com ele. Porque eu confio demais no posicionamento político dele. E liguei para ele fora de hora, falei, professor, socorro. Olha o que está passando pela minha cabeça. Ele falou, Vilma, não apavora não, que muita gente passa essas coisas assim pela cabeça mesmo, dependendo do horário. Mas vamos conversar. E conversamos e ele me situou dentro deste contexto que é essa casa legislativa. Muito obrigado, professor. Eu tenho a maior estima pelo senhor, o senhor sabe disso. E é um prazer muito grande hoje estar aqui falando e tendo o senhor na plateia. É uma responsabilidade muito grande. Em primeiro lugar, eu pensei muito de ontem para hoje e quero aqui fazer uma sugestão ao nosso presidente, aos nobres vereadores, que a gente precisa urgentemente fazer com que aconteça reuniões, pelo menos de 15 em 15 dias, entre nós vereadores, para que não só a gente possa trocar experiências, mas para que a gente possa ter ajuda. Eu precisei aqui várias vezes de ajuda de alguns vereadores, mas eu acho que se a gente tiver, eu proponho que seja numa quinta-feira, que a gente tenha uma reunião só dos vereadores, para que a gente possa conversar abertamente do que está acontecendo no nosso gabinete, do que pode ser melhorado no nosso atendimento. Eu recebi ontem uma notícia, até o vereador que é representante do nosso prefeito aqui nessa casa, estava presente, e o Dominguinhos também, a respeito das cirurgias que a gente tem pedido na Secretaria de Saúde. Eu sei que agora é um começo de governo, nós temos apenas aí 4 meses, praticamente. Então é muito difícil, gente, em 4 meses resolver os problemas de anos. Nós temos no gabinete várias demandas, vários pedidos, nós temos aqui uma comissão de saúde. Então, esses problemas numa reunião a gente poderia colocar na mesa e pedir ajuda e que isso fosse resolvido sem precisar subir aqui. Nós temos uma pessoa que tem um ano, vai fazer 1 ano e meio que ela entrou na fila para fazer uma cirurgia de vesícula. Tem 1 ano e meio que essa pessoa está sofrendo. Essa pessoa, gente, 1 ano e meio sofrendo por uma cirurgia de vesícula. E agora eu tive a notícia, foi negada essa cirurgia, ela não conseguiu, a fila estava muito grande, ela não conseguiu chegar. Talvez ela nem consiga. Como nós temos eu pedi para a vereadora Eliner há uns 2 meses, 1 mês e meio atrás, que me ajudasse a conseguir lá no oncológico uma cirurgia para um senhor de 80 anos que estava com câncer de pele. Depois de uma parte, Vera. Esse câncer, só um minutinho, vereador, esse câncer de pele desse senhor, quando a gente percebeu que já estava começando a hemorragia e ele precisando dessa cirurgia agora, a vereadora Eliner acompanhou isso. Pasmem os senhores. A cirurgia desse idoso custava R$ 900. R$ 900 ele perdeu o nariz, teve que tirar todo o nariz dele. Porque já há tempos ele vinha esperando o diagnóstico. Há tempo ele, com o diagnóstico pronto, que demorou demais. O dia que a vereadora Eline falou para mim, Vilma, conseguiu a cirurgia? Eu falei, vereadora, teve que fazer particular. Porque o caso dele não pôde esperar. Então agora a gente está lutando para que isso melhore, para que ele possa começar a lutar por uma prótese.
Uma parte, vereador.
Então eu trago isso aqui com muita tristeza. É culpa dessa administração? Não, é culpa de todos nós. Isso vem enrolando de anos, não é aqui na Câmara, não é na Prefeitura. Isso vem do Estado, vem de tudo, gente, vem lá de Brasília, passa por Goiânia e chega aqui. E o que tem se resolvido é muito pouco. É uma quantidade
uma parte,
muito
vereadora.
Pequena perante as demandas que nós temos. E a gente que está lá na ponta, que é o vereador, a gente sofre muito. Esse conseguiu-se fazer a cirurgia dele. Porque tirando todo o custo do médico, todo o custo que pôde ser tirado, ficou em R$900, gente, é muito pouco para uma pessoa perder um membro do seu corpo. Sim, vereador Domingos.
Vereador, eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Puta, a gente está discutindo essa demanda, mas também quero dizer para a senhora, se realmente dependesse de nós, com certeza as coisas teriam bem diferente, principalmente de uma pessoa igual a senhora, que tem o dom de querer ajudar as pessoas, né? Então, assim, eu acompanho a sua luta, eu acompanho o dia a dia que a senhora corre para lá, vai no gabinete, vai lá na secretária, vai até o prefeito, e a senhora tenta, de todas as formas, ajudar as pessoas. Então, assim, a nossa cidade hoje é uma cidade, se a gente for analisar, é uma cidade que é bem servida na área da saúde. A nossa grande dificuldade hoje são as pessoas que vêm de todas as partes do país para poder ser atendida na nossa cidade. Infelizmente, não tem como não atender. Essa administração que começou aí tem pouco mais de 100 dias, a administração passada sabe disso, que a nossa cidade é uma cidade que investiu muito na área da saúde. Nós tínhamos um secretário atuante, que era o Dr. Luiz, e agora a secretária também é uma secretária atuante. Então, assim, nós como vereador e administração tem tentado aí fazer com que essa cirurgia possa ser feita mais rápido. Prova disso foi o anúncio do prefeito para poder fazer a cirurgia eletiva aí. Então, assim, eu creio que em pouco tempo nós vamos dar uma dinâmica a mais para poder fazer, principalmente essas pequenas cirurgias, né, para poder, que é vesícula, que é apendicite e outras correções. Mas eu, a minha parte é para poder dar os parabéns para a senhora pela sua luta. Eu acompanho o dia a dia da senhora movimentando. Então, a senhora está de parabéns por essa fala aqui na tribuna.
Eu agradeço muito, vereador. E eu venho aqui mais como um desabafo, porque eu preciso que todos, né, saibam que às vezes a gente não consegue, não é por falta de esforçar. E também, gente, as pessoas não podem ficar esperando um ano e meio.
A parte também, vereadora.
Eu tô com uma pessoa há um ano e meio esperando uma cirurgia de vesícula. Eu ontem falei, gente, vamos fazer uma campanha e vamos pagar essa cirurgia? Não é de 100 dias que ela está esperando, não. Eu sei aqui de todo o esforço que tem sido feito, que todo o esforço que o prefeito tem e tudo que ele tem nos disponibilizado, o atendimento. Mas não adianta, gente, você ter segurança que nós não temos. Não adianta nada se você não tem saúde. Não adianta você ter comida na sua mesa se você não consegue comer. Então, é uma situação muito grave. A vereadora Elina, que senta ali do meu lado, eu compartilho com ela quase todos os dias. Eu estou pedindo ajuda para ela. Quase que direto eu estou pedindo ajuda para o senhor, vereador. Então, eu acho que essa é a nossa função. Por isso eu deixo aqui esse apelo, para que a gente possa fazer uma reunião entre nós, para a gente discutir os nossos problemas juntos. Porque às vezes uma ideia de um vereador que tem mais experiência, que já está mais acostumado com essa situação, ajude o outro. Teles, por favor.
Eu quero colocar aqui a minha satisfação em ter a senhora como colega aqui nessa casa e também de participar daquele projeto que a senhora apresentou aqui na semana passada, colocou a todos os pares, em relação o passe livre, e novamente hoje a senhora usa a tribuna para poder exaltar a preocupação que a senhora tem com as pessoas que fazem tratamento, com as pessoas que estão em busca de uma melhor saúde. Então é importante, quero exaltar, e conte comigo nessas reuniões que a senhora propõe hoje, e com certeza, não só aquele projeto, mas essas reuniões que a senhora vem propor, será de grande valor para o crescimento desse debate. que são essas pessoas que fazem tratamentos, são essas pessoas que precisam das cirurgias e mais outras situações na saúde, seja na cidade de Anápolis como na região. Parabéns, vereadora.
Eu só quero terminar, fechar a minha fala. Eu tenho nesta casa aqui um projeto dos 60 dias do tratamento de câncer. Eu não quero ser aqui injusta, eu tenho a ajuda de muitos vereadores aqui. Quero citar aqui o vereador Lisier, que tem sido assim, um apoio muito grande para mim, me orientando pela experiência que ele tem. Eu tenho aqui que a gente vai vir para essa casa. Não é uns 60 dias para começar o tratamento. Gente, a minha preocupação maior é que depois, é antes de começar os 60 dias, é o diagnóstico. Então, isso até o diagnóstico tem demorado até 5 meses, os exames. Então, essa é a nossa preocupação maior e que esse projeto vem para ajudar nessa questão dos 60 dias. Temos aqui também, gente, o projeto que é meu e do vereador Teles, que é do Passe Livre. E para esses dois projetos, e mais a creche do idoso, que é a menina dos nossos olhos, eu peço a ajuda de todos. Eu peço que essa somatória de força, com pessoas capacitadas que aqui temos, e sensíveis também a essas causas, eu peço que vocês acompanhem esses três projetos, que se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar ou que ali possa ser retirado, a gente está aberto.
Por favor, vereadora.
Gente, eu vou pedir mais 10 minutos, viu, e volto. A parte boa não deu tempo, gente, a parte boa mesmo, eu vou deixar para a próxima fala, vou pedir aqui mais um horário. Não dá tempo de eu falar a parte boa, eu só falo difícil. Mas eu tenho também questões, sim, por favor, vereador. Gente, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Vilma. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide para até 10 minutos.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, cumprimento especial ao professor Juscelino Polonial, nosso cientista político, e muito contribuiu e contribui para discussões políticas dessa cidade e faz presente nessa sessão. Eu venho fazer uso desse grande expediente, senhor presidente, primeiro para repercutir um decreto que foi feito na semana passada, na véspera do feriado, onde tivemos ali um decreto colocando as gratificações dos servidores públicos municipais, devolvendo as gratificações. E faço esse pronunciamento aqui em nome de vários e vários servidores que nos procuraram, manifestando uma insatisfação muito grande pela forma como foi feito as gratificações. E aqui é bom que se diga, gratificações é uma prerrogativa do Poder Executivo. Mas é bom que também se ressalte. Nós temos servidores de 15, 20, 25 anos que trabalham nessa prefeitura e que chegaram bem antes dos prefeitos que foram eleitos. E é preciso respeitar a história funcional desses servidores. Servidores que vinham recebendo gratificações e que de um dia para a noite foi retirada essa gratificação pela entrada de uma nova administração. E qual era a saída? A saída que o prefeito foi para o rádio, foi para a imprensa e disse: nós vamos, formando a comissão, devolvermos as gratificações, não mais às pessoas. Nós vamos agora devolver as gratificações pela função, pelo cargo que aquele servidor está exercendo. Isso foi colocado na imprensa, foi dito por ele na imprensa. E, infelizmente, nós tivemos na última semana as gratificações sendo colocadas novamente da forma como vinha acontecendo em anos anteriores, que nós achamos, inclusive, que independentemente da gestão, do servidor, do prefeito, do partido político, a pessoa que exerce bem, que tem a sua gratificação e que foi reconhecida, precisa realmente ser mantida em alguns casos. Então foi tirada linearmente, não estudando caso a caso, mas foi retirado por decreto todas as gratificações. E agora foi devolvida as gratificações de uma forma que muitos foram prejudicados, foram diminuídas suas gratificações, alguns nem receberam suas gratificações, e a formatação que tinha dito, que foi colocado na imprensa, que seria pelo cargo, pela função que o servidor exerce, isso também não foi respeitado e não foi feito como o prefeito tinha anunciado na imprensa. Então é importante registrar esse fato pela indignação nossa de ter dito uma coisa e ter feito outra coisa. A outra situação que eu venho aqui nesse grande expediente é falar um pouco da nossa cidade. Às vezes você fala em 5 dias, em 10 dias, em 1 mês, mas nós já temos mais de 100 dias da administração. E a expectativa de ter uma inovação, de ter algo realmente novo, e agora, com os 50 milhões aproximadamente arrecadados em relação ao IPTU, é importante que tenha uma ação. Se nós tínhamos aí um lançamento de uma operação resgate lá atrás, é importante que essa operação resgate agora possa verdadeiramente chegar aos bairros. A população está aguardando a limpeza da cidade, a cidade está encardida, a cidade está muito mato, a cidade está reclamando, e aqui nossos requerimentos são prova disso. Nós temos centenas de requerimentos nessa casa, nesses primeiros 100 dias, que é o mato, o buraco e a retirada do lixo da cidade. E eu entendo que esse recurso que chega agora possa realmente implementar, possa ampliar as equipes, possa melhorar essa limpeza da cidade. Porque, por exemplo, avenidas importantes, como Fernando Costa, ali perto do Jaiara Shopping, está lá uma cratera há mais de 60 dias que não fez ali o tapa-buraco. Na Rua 8 e a Rua 7 aqui, subindo a Avenida Brasil, direção centro-rodovia, nós temos lá duas ruas interditadas com containers, interditadas ali com New Jersey, interditada com situações onde não se pode fazer qualquer trafegabilidade. Na Avenida Fabril, na Avenida Principal, temos lá um corte que a Saniago fez, tem mais de 100 dias. Está lá, é um verdadeiro quebra-mola, quebrando os carros todos, né? Totalmente intransitável, onde já era possível ter sido feito uma atenção. Na Avenida Goiás, ali perto da Avenida do Jardim das Oliveiras, ali no Jardim Santana, nós temos ali uma série de erosões, uma série de crateras que a população sempre reclamando, e que nesses dias é impossível, nesse sentido, muitas vezes colocar o carro na garagem pela dificuldade. Já vimos essa história em um tempo passado. Mas nós não podemos devolver à cidade essa história. É preciso avançar, é preciso inovar, é preciso melhorar. E é nesse sentido que nós fazemos essa primeira fala nossa, aproveitando esses primeiros 5 minutos, para fazer um alerta ao prefeito, né? Eu vi aqui um vereador que me antecedeu, disse: olha, nós precisamos do investimento do governo do estado. É importante, sim. E aqui eu faço um desafio. Aqueles 10 milhões de reais que foram prometidos há 60 dias atrás nessa cidade, esses 10 milhões já chegaram quantos nessa cidade? Quantos reais daqueles 10 milhões que foi prometido ao atual prefeito já chegou nessa cidade? Será que o prefeito vai aguardar um semestre, um ano? Porque os 10 milhões já foram prometidos. E, obviamente, se foram prometidos é porque tem uma emergência. Porque se não fosse prometido 10 milhões no início da gestão, poderia esperar até para poder fazer um convênios maiores. Mas se foi prometido é porque esses 10 milhões são necessários agora. E eu pergunto, será que o governador realmente é da conversa ou vai fazer esse convênio com a prefeitura de Anápolis? A palavra está com o prefeito. O prefeito precisa dizer a nós do que realmente chegou desses 10 milhões que foram prometidos e anunciados para a cidade. Nós não podemos voltar para podermos apenas aguardar discursos. A cidade não aguenta mais essa situação. Nós temos uma série de demandas e demandas de estrutura que o governo do estado precisa ajudar. Uma delas é a segurança, sim, mas em termos de infraestrutura, em termos daquilo que foi prometido, é preciso verdadeiramente do que foi prometido ser entregue. É isso que nós queremos. Daquilo que se fala, você faz. É isso que nós queremos. E para finalizar, eu gostaria de, ainda no uso do grande expediente, senhor presidente, fazer uma menção sobre a nossa política nacional. Eu entendo que o que nós estamos vivendo hoje, que é a grande criminalização da política, leva essa criminalização ao autoritarismo e que leva à ditadura. Essa forma de se fazer, criminalizando, ninguém presta, todo mundo é igual, qualquer coisa que você faz uma denúncia já é uma sentença, essa situação se alastra. E aqui, vereadora Vilma, quando a senhora vem e diz, olha, nós precisamos olhar mais para as pessoas mais pobres, dar mais atenção, fazer políticas públicas, à medida que criminaliza a política, todos nós estamos no mesmo balaio. Então nós precisamos nos diferenciar pelas práticas públicas que nós podemos, enquanto vereador, implementar no executivo para as ações chegarem. Então nós precisamos trabalhar coletivamente e dizer, olha, o parlamento tem condições de fazer bons projetos e esses projetos não ficaram apenas na Constituição. Esses projetos são projetos que a sociedade precisa. Então eu entendo que não é apenas o projeto. Nós precisamos unir as forças nossas para que a prática se estabeleça. E que não exista apenas o discurso. Quem tem o poder econômico compra rádio, compra televisão e faz a mídia. E aquela mídia muitas vezes não é verdadeira. Aquilo ali apenas é para criminalizar uma situação. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo uma Odebrecht, uma empresa que se estabeleceu nesse país. E parece que a Odebrecht chegou ontem nesse país. Nós temos a Odebrecht hoje, uma empresa que foi fundada em 1944, onde essa empresa teve oportunidade de fazer grandes rodovias nesse país, fazer grandes pontes nesse país, fazer grandes estádios nesse país, participar de grandes obras nos Emirados Árabes, participar de grandes obras nos Estados Unidos, participar de grandes obras no crescimento da América do Sul e do Mercosul. E depois de 73 anos dessa empresa aqui nesse país, de mais de 30 anos nos Estados Unidos, vem a empresa com 77 diretores falando na mesma direção, no mesmo rumo, apoiado pela Rede Globo. Quer dizer, é o mesmo processo de que nós vivemos em 1964, onde buscou-se o apoio da sociedade, buscou-se apoio da mídia, buscou-se apoio até da igreja, para poder tomar uma decisão, para justificar um golpe militar naquela oportunidade. Hoje nós vivemos isso, uma Odebrecht, que ao invés de contribuir com o país, ela hoje demonstra e fala com todas as letras, entre aspas, e aí o Marcelo Odebrecht disse, eu dei 10 milhões para comprar 140 deputados para o impeachment da presidente Dilma. Ele disse isso na delação premiada. Então é importante que a gente possa perceber o momento crítico que nós vivemos na política e podemos resgatar o verdadeiro sentido de fazer política em servir as pessoas e resgatar o verdadeiro político, sentido da política, para não termos as ditaduras estabelecidas em nome daquilo que nós queremos, em nome do bem comum. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. O próximo orador do Grande Expediente é o vereador Domingos Paulo, que vai dividir seu tempo com o vereador Jackson Charles. Falará inicialmente Jackson Charles.
Preta mesa, na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, aos internautas que nos acompanham através do nosso site, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores do Canal 10, UniTV, senhoras e senhores presentes no nosso humilde plenário. Eu queria falar sobre vários assuntos aqui, antecedentes a outros vereadores, mas eu quero abordar aqui os pontos mencionados pelo vereador que antecedeu a minha fala. Vereador Antônio Gomide falou aqui, fez uma crítica à forma com que foi feito os decretos pela administração municipal no que diz respeito às gratificações. Vereador Gomide falou que a cidade também está encardida. Também falou, vereador Gomide, que a cidade está emburacada. E eu quero dizer, vereador Gomide, que esta é uma herança maldita recebida por esse governo. Tudo que o senhor falou é verdade. O senhor pontuou os pontos cruciais que está acontecendo. Mas tem um porquê disso. E porquê das ações feitas pela administração.
Os decretos foram feitos da maneira que foi, porque a maioria das gratificações foram gratificações dadas por cunho político e não por mérito do profissional. E precisava ser regulamentada. E a gente deve fazer compromisso é quando você tem o dinheiro para pagar o compromisso. E vou dizer que não tinha o dinheiro, e prova disso foram os inúmeros acertos trabalhistas que não foram pagos na administração anterior. Ou melhor, não foram pagos por várias administrações anteriores. A mesma coisa acontece com tapa-buracos. Uma empresa que ganhou uma licitação que ninguém sabe como é que ela ganhou, que não está dando conta de comprar um insumo para fazer a massa, para fazer a massa asfáltica. E que a administração municipal é obrigada por lei, e o prefeito Gomide sabe do que eu estou dizendo, é obrigada por lei obedecer às regras que a lei estabelece, que não se pode contratar outra empresa sem que seja feita uma licitação em primeiro lugar. E eu quero dizer que a licitação já está praticamente pronta para tentarmos substituir essa empresa que não está dando conta de fazer o seu trabalho. E diga-se passagem, que não tem débito mais com a prefeitura. Que a administração municipal atual está totalmente em dia com ela, mas infelizmente está embaralhada nessa empresa e não pode, infelizmente, prestar um serviço à altura que o povo anapolino merece. Quero ressaltar aqui para a população anapolina e dizer que foi dito aqui outro dia, e eu não havia abordado, que a maior obra que o prefeito Roberto fez nesses últimos dias foi não pagar as ações, as indenizações trabalhistas. Eu quero dizer que R$5.295.000 que estão pendentes na prefeitura municipal de dívidas trabalhistas correspondem aos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 20% apenas dessa dívida pertence a essa administração atual. Vamos ter maturidade a usar esta tribuna. Vamos falar aquilo que o povo precisa saber, e não aquilo que nós queremos que o povo apenas entenda da nossa maneira. Quero dizer que hoje o prefeito está anunciando que de 1.078 indenizações trabalhistas devidas a funcionários que prestaram serviço ao município, estão recebendo nesse mês de abril 54% desses servidores.
Uma parte, vereador.
Vereador Mauro, o tempo mesmo é só 5 minutos. Do tempo é do Domingos, eu estou usando o tempo dele. 54%, vereador Domingos, vai ser pago agora. Mas esse 54% corresponde a dívidas de 2011, 2012, 2013... que o relatório está na minha mão. O vereador Jacques está conversando borracha aqui, não. Eu desafio qualquer vereador dizer que eu estou mentindo. Está aqui o documento. Tudo isso, toda essa herança maldita, vereador Hamilton, vai com certeza conflitar nas ações da administração até que tudo se normalize. Aí vem a maturidade política. Aí vem a sabedoria a usar essa tribuna. E eu quero aqui só fazer essas indagações e passar a palavra para o vereador Domingos, porque ele me cedeu o tempo. Mas, pela ordem, nós poderemos completar a nossa fala. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Jackson Charles. Na sequência do tempo do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Presidente, eu vou dispensar os cumprimentos e já entro na fala do vereador Jacques, dando uma parte ao vereador Mourão.
Não, eu só queria pedir a parte do novo vereador Charles, mas o tempo estava escasso. Eu quero saber por que é só a Paviarte que ganha essa bendita concorrência aqui. Será que tem alguma coisa no ar que a gente não deve saber? Tem tantas empresas participando da concorrência, vereador, mas só ela. Está certo que ela é uma empresa genuinamente anapolina. Mas tem alguma coisa aí. Olha, eu sou do tempo do Volney. Todo governo que passa é a Paviarte. Quando o presidente dessa casa era o senhor Ciro Miguel, teve uma polêmica com essa Paviarte. No governo saiu, Né? Era tanto concreto, nós não entramos nesse mérito. E sempre é para viagem. Bom, nós temos licitação. Toda licitação séria. Nós sabemos. Eu não estou culpando licitação. Mas por que só ela que ganha? E sempre tem problemas com a Paviate aí, tapa buraco. É só isso que eu queria saber. E é o povo que quer saber. Eu sou representante do povo, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Só para dizer que desses 108 dias de administração do prefeito Roberto, tem sim feito muito trabalho na cidade. A vereadora Vilma, ela falou aqui nessa tribuna que os vereadores precisam se reunir mais. Eu quero é dar mais uma sugestão. Os vereadores precisam de andar mais na nossa cidade. Precisa de andar mais pelos bairros para poder ver que está fazendo assim alguma coisa. Mas nós temos um problema tão grave aqui na nossa cidade que qualquer chuva que dá na nossa cidade arrebenta tudo. Arrebenta asfalto, arrebenta tudo. Por quê? São serviços mal feitos ao longo das décadas. Não vou culpar a administração passada, não. São serviços mal feitos ao longo das décadas da nossa cidade. Em relação ao dinheiro do governo estadual, se eu não me engano, em 2011, nós tivemos ali no Santo Expedito, onde foi feito aquele conjunto de casinha, e foi asfaltado só aquela parte de baixo ali, onde tinha as casinhas. E o mais engraçado, que naquela oportunidade, o governo estadual esteve lá, nós, vereadores, estivemos lá, e o nosso vereador que falou aqui, o antecessor, que era prefeito na época, também esteve lá. E naquela época, o governo fez uma parceria para a gente poder asfaltar o outro lado ali, que é o Primavera 2. Assim que acabou a reunião, lá eu saí, o pessoal, oh, que bom, vai asfaltar. Agora não se iluda não, isso vai demorar uns 2 anos. Aí tem até alguns moradores, falaram, vereador, você está contra nós? Eu falei, não, eu estou falando a verdade. Não, mas lá o governador, junto com o prefeito, disse que rapidamente vai ser asfaltado. Depois de quase 3 anos que foi asfaltar lá, e até hoje ainda ficou algumas ruas sem asfalto naquela região. Então mostra que quando o governo libera um dinheiro para o município, a gente sabe que não é de imediato. A gente sabe que isso tem um prazo, isso demora um tempo. Eu vou ceder uma parte ao Teles, que...
Obrigado, vereador. Só para colocar que o tapa-buraco chegou ali na Avenida Tiradentes, fez ela toda ali. Então queria agradecer aqui ao prefeito Roberto por essa ação, também ali na Presidente Kennedy, e também o secretário de obras, que fez ali um atendimento nosso ali, numa tampa de lobo, na Avenida Itamaraty. Então, só para fazer essa menção, o senhor está falando da questão das obras, dessa questão dos tapa-buracos, a gente andou, viu essa realização ali, tanto na Presidente Kennedy, como na Avenida Tiradentes.
Uma parte é o vereador Leandro.
Vereador Domingos, obrigado pela parte. Só para complementar o que o vereador Jackson falou, em 108 dias realmente não tem condição de você organizar uma cidade que está em estágio de abandono. Se você voltar um pouco no passado, a empresa de lixo tem um déficit de 24 milhões para receber do município, sendo que os 2 últimos meses ela não recebeu. E falando de herança, vamos olhar o viaduto Nelson Mandela, que ontem foi motivo de reportagem da TV em Anhanguera e todos devem ter visto, está desmoronando, o asfalto está virando um buracão, uma cratera. Então, você não tem condição de absorver todos esses problemas que a cidade trouxe em 108 dias. Então, vamos ter um pouco de paciência que as coisas estão se organizando e tudo vai se encaixar conforme a população deseja e precisa.
Eu quero aqui falar e discordar da fala do novo vereador que antecedeu, o seguinte, que essa administração está trabalhando, gente. Não tem nada parado, não. É licitação feita para poder tocar obra. São obras feitas aí de tampa buraco e limpeza nos bairros. Devolvo a palavra, presidente. Amanhã eu falo no grande expediente.
Obrigado, vereador Domingos. O vereador Antônio Gomide pediu, nos termos regimentais, 1 minuto de réplica. Eu estou cronometrando aqui, vereador.
Pois é, presidente. Eu faço essa réplica. Será que essa administração, que já tem mais de 100 dias, ela vai ficar olhando para trás o tempo inteiro ou será que vai começar a fazer obra? Porque se for para ficar reclamando, quando fizer a campanha, a cidade já estava andando. Aliás, tinha uma boa aprovação. Nós não temos aí nenhuma dificuldade em dizer as obras que foram feitas. Agora, quem ganha a prefeitura é para pensar para frente. A cidade está querendo que o prefeito faça mais do que nós fizemos. Nem igual, ela quer que faça mais. Mas o que nós estamos vendo nesse momento é uma letargia. Nós estamos vendo uma imobilização. Nós estamos vendo o buraco, o lixo, o mato tomando conta da cidade. E citamos aqui os lugares, inclusive. Outra situação, a questão das licitações, por exemplo. Eu imagino que os vereadores aqui acompanharam as licitações nesses últimos anos. Até porque essa também é uma tarefa importante da Câmara Municipal. Então reclamar de quem está ganhando, das empresas que estão ganhando, eu acho que é um bom início para começar a pensar de agora para frente que o papel do vereador é de fiscalização.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Próximo orador do grande expediente é o vereador Eliner, que dividirá o tempo comigo. Inicialmente falará o vereador Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Eu vou dar continuidade aqui à fala da dona Vilma, mas acho que não foge a todos os assuntos que estavam sendo falados aqui. Então, o assunto principal vai ser a saúde, que eu trabalho na saúde, é o que eu conheço um pouquinho mais que as outras áreas. Mas também citando um pouco do que o vereador Gomides falou, a questão da corrupção, a questão da política hoje, eu acredito que ela entra em todas as questões onde tem seres humanos envolvidos. A gente que trabalha com empresa, a gente sabe que a gente não consegue controlar tudo. Uma empresa aí de 30 funcionários ou de 60 funcionários, que é o meu caso, infelizmente, a gente que mexe na administração, a gente não consegue controlar de ponta a ponta. Sempre acontecem coisas que fogem ao nosso controle, sempre tem um funcionário que vai de encontro aí às funções da empresa, às motivações de toda a empresa, né? Então, uma empresa de saúde, por exemplo, que busca saúde, que faz tratamento de saúde, que o serviço é prestação de saúde, infelizmente, sempre tem coisas que fogem. Então, o prefeito, da mesma forma, no município, ele não consegue controlar tudo, ainda mais um município tão grande, acabando defendendo aqui a nossa prefeitura, né? E em relação à saúde, a dona Vilma citou a questão das cirurgias, e realmente essa é uma dificuldade. E tenho certeza de que não é uma dificuldade só em Anápolis, é uma dificuldade aí nacional, né? Aí, voltando ao que eu estava querendo dizer, onde há ser humano existem essas dificuldades. Então, vou citar alguns problemas que não estou querendo acusar ninguém, mas vou citar os problemas e a carapuça vai servir para muita gente. Por incrível que pareça, existem questões, por exemplo, nas cirurgias oncológicas. Eu que trabalho diretamente com isso, vejo isso o tempo todo. Graças a Deus, deu uma melhorada boa do ano passado para cá. Mas existia aí uma fila de espera para essas cirurgias... imaginária. O paciente chegava no médico X e era diagnosticado com câncer, a emoção já ia ali para, não sei controlar, mas a emoção da pessoa ficava a mil, da família também, a doença às vezes até piora por conta disso, aí a pessoa fala, o médico fala, você precisa de uma cirurgia com urgência, vamos agendar. Aí entra-se aí na regulação do SUS, a cirurgia fica marcada aí para daqui 8 meses. 8 meses para quem está com câncer, às vezes é o óbito da pessoa. Às vezes bem antes disso. Aí o próprio médico fala, mas é o seguinte, na minha clínica eu consigo fazer essa cirurgia depois de amanhã. Tem gente que vem de casa, vem de carro, a família faz o que pode e o que não pode para conseguir essa cirurgia. É horrível o que eu estou falando? É, mas infelizmente é uma verdade. Né? O vereador Américo sabe bem disso. Então esse é um dos exemplos. Questões políticas, vou falar também de questão política aqui. A gente tem que lembrar que tudo tem um contexto, né? Se eu, vereadora, viro para alguém lá de dentro da Santa Casa, por exemplo, e falo, olha, fulano de tal é meu amigo, dá um jeitinho de passar ele na frente, e não existe uma emergência nisso, eu tenho que lembrar que realmente existem pessoas esperando, e às vezes o da ponta ali morre esperando. Então, essa politicagem que ainda existe, ela também atrapalha. A questão do ser humano que não leva a... Estou falando de prestação de saúde, que não leva a questão da saúde do próximo como seu bem maior, isso prejudica de todas as formas. Então, não é só questão, não é só falta de verba. É isso que eu estava querendo compartilhar com vocês, que é um pensamento que eu tenho. Claro que a verba é importante, mas às vezes, com o que a gente tem, dava para funcionar muito melhor. Então, eu venho aqui solicitar a nossa secretária de saúde... Talvez coordenações específicas para estarem verificando, para estarem fazendo auditorias nisso, talvez com a verba que a gente já tenha, que inclusive é mais do que o mínimo exigido pela lei, o que é aplicado, talvez, ou posso afirmar que com certeza, a gente consiga um serviço melhor. talvez não o ideal, difícil caminhar dentro do ideal, né? Mas um serviço melhor. E também trabalhar com amor. Na saúde não existe uma boa prestação de serviço se não existe amor ao próximo. Então, talvez coordenações que trabalhem de forma mais específica para estar fazendo essas auditorias, junto a todos os profissionais, aos hospitais que têm convênio com o SUS, talvez a gente consiga melhorar um pouquinho. Era isso que eu queria falar. Bom dia a todos. Obrigada pelo tempo, presidente.
Obrigado, vereadora Eliner. Transfira a condução da sessão, vereadora Thaís, já que eu sou o próximo orador do grande expediente. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, a pessoa da presidente do exercício, vereadora Thaís Souza, cumprimento todos os vereadores, cumprimento a imprensa e todos aqueles que nos acompanham nessa manhã, todos os ouvintes da Rádio Manchester, do canal 10 da NET, da Web Câmara. Senhor presidente, a Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, que Tomé queria... ver para crer, né, que a ressurreição de Jesus. Lá no Jardim Alexandrina, acho que a população queria também ver para crer a tão falada, alardeada reforma e ampliação do posto de saúde. E hoje de manhã, na verdade, a obra começou já tem uma semana, foi antes do feriado. Eu estive hoje de manhã lá acompanhando, visitando aquela obra, acompanhando... conversando com a população, conversando com a equipe daquele PSF, e fico muito feliz de poder ver a concretização dessa demanda da sociedade, aquela demanda lá do Jardim Alexandrina. É uma questão que a gente acompanha desde o mandato passado, algumas lutas, a busca, essa busca pela melhoria da saúde, é uma questão que ela não se resolve como passe de mágica, não se resolve... Vamos colocar esse secretário, colocar aquele secretário, vamos estralar os dedos e vamos resolver o problema. Porque demanda investimentos, demanda obras, e não tem uma solução imediata para todos os problemas. Cada problema tem que ser tratado de forma pontual e soluções diferentes para cada problema. A saúde básica é diferente da saúde especializada na oncologia. Cada uma das cirurgias que foi falada aqui hoje é outro tipo de solução. E a melhoria da qualidade da saúde do município passa por esse conjunto de ações. Certamente, aquela comunidade lá do Jardim Alexandrina, Antônio Fernandes, Nova Alexandrina, Araújo Ville, que eu acho que é tudo servido ali naquele PSF, terá uma melhoria sensível na qualidade da saúde básica, pelo menos, com essa reforma e ampliação daquele PSF. Haja vista que lá na Alexandrina... É um posto de saúde antigo, há vários anos que existe aquele PSF. Eu me lembro que eu cresci ali, eu tenho 31 anos, eu cresci ali naquela rua, que é na rua do posto de saúde, e quando eu era criança, eu já lembro que o posto era ali. Então, eu não sei a data que ele foi inaugurado, mas seguramente mais de 25 anos que eu tenho lembrança de ter aquele posto de saúde naquele local. E necessitava realmente dessa ampliação, e vai ser possível lá hoje, que nós temos hoje, três equipes lá, é um posto de saúde grande, três equipes, que serve toda aquela região, e infelizmente não tem o serviço de odontologia, por exemplo, para servir as três equipes, porque por falta de espaço. Então vai ter a construção dos dois consultórios, terá a possibilidade de fato de fazer uma grande diferença naquela comunidade. Eu me lembro de falar, de discutir isso aí nas redes sociais, discutir isso com a comunidade, discutir isso na rua, e as pessoas falam: não, amigo, esse negócio não vai sair. Você fala, você conversa de, como diz, sabe que você está na época da eleição, as pessoas me cobravam, você prometeu que ia sair aqui a ampliação do posto de saúde, a reforma, e agora, graças a Deus, a gente vê realmente a obra acontecendo, vê de fato as obras em ritmo acelerado, e é uma felicidade pra gente. O tempo, 5 minutos, doutor, aí fica o tempo, aí. Sim, o vereador Antônio lembra que o outro exemplo clássico foi o centro esportivo também, que foi uma luta daquela comunidade, dos esportistas, há vários anos. A obra iniciou, um esforço para começar a obra, depois demos azar de pegar uma construtora que não conseguiu fazer a obra a tempo e a hora, com a qualidade que nós esperávamos e queríamos, mas realmente finalizou. E agora o posto de saúde, eu quero externar a minha alegria, minha satisfação, meu agradecimento a todos envolvidos
nos deslindes daquela obra. Foi uma questão a muitas mãos. Eu me lembro de conversar com o engenheiro que estava projetando, porque era o engenheiro Giovanni, que era o diretor de obra da Secretaria de Saúde na gestão passada, e o Giovanni fazia um projeto, chegou na licitação, teve que retomar o projeto, aí depois era, tinha uma verba para ampliação, outra para reforma, teve que conjugar o mesmo, na mesma situação. Enfim, foi uma questão que a gente acompanha e fico feliz de estar, vamos dizer, estar vereador, estar representando a minha cidade, em especial o meu bairro, que eu morei a minha vida toda e resido lá ainda, e ver que, de fato, está se tornando realidade essa obra. E quero agradecer a todos os envolvidos e agradecer à comunidade que confiou no nosso trabalho de poder estar terminando essa questão. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, presidente Hamilton. Na sequência, convido o vereador Luiz Lacerda para fazer uso da palavra por 10 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui hoje, populares. Senhor presidente, inicialmente, não é esse assunto que eu vou falar não, mas também em relação ao que trouxe aqui o líder do prefeito na casa, e aqueles também que fazem a defesa aqui do prefeito aqui na casa, eu acho que é isso mesmo, né? O companheiro está aqui é para fazer realmente a defesa. Aqui é política, né? Então vejo que até admira a dedicação. Agora nós temos que entender que quem sentou naquela cadeira ali é para ser cobrado, né, líder? Quem sentou ali, ninguém sentou ali para estar ali recebendo elogios. Então a população cobra mesmo, e isso é natural, e cobra dos vereadores. Então não adianta a gente falar aqui que só tem 100 dias e tal, que não é dessa forma que a população enxerga. Então a cobrança ela é natural e vem mesmo, né? E acho, o vereador Domingo até falou aqui esses dias em relação alguns secretários aqui, acho que tem alguns secretários do prefeito que até hoje não entenderam aquele recado do dia da posse. Vossa Excelência estava lá e lembra. O que ele falou? Não me tragam desculpa, não quero saber desculpa, quero que façam. E tem muitos secretários do prefeito que ainda está na base da desculpa, jogando a culpa para cima da administração passada. Aquela administração passada acabou, ela foi embora, né? Acho que a turma da agora é que tem que regaçar a manga e trabalhar realmente. Vejo que o prefeito está se esforçando, mas vejo que a equipe dele de secretário ainda até hoje não entendeu aquele recado lá do dia da posse, que me venham com solução e não com desculpa. E a população, claro, cobra. A população não vai esperar aí 6 meses, não vai esperar 4 meses. Ela cobra, sentou lá, já vem as cobranças. Então nós temos que entender essa situação. Agora, senhor presidente, assunto que quero falar aqui, alguns assuntos. O primeiro deles, inclusive quero falar da importância do gestor que senta ali naquela cadeira, da importância dele estar ligado no município. Ele está totalmente desprovido das questões pessoais, então está totalmente desprovido das questões ali de favorecer um grupo ou outro, e está ligado realmente naquilo que é de importante para o município. Estou falando isso porque nós estamos vendo aí nesse contrato da Odebrecht as notícias que a cidade de Anápolis está fora, graças a Deus. E por que que a cidade de Anápolis está fora? Ela foi convidada, vereador Mauro, para assinar o contrato. Gestor da época, prefeito Antônio Gomito, participou inclusive da reunião lá dos municípios que estavam entrando nesse contrato. E hoje, felizmente, nós temos as notícias aqui que Anápolis não está citada. Não estou falando que o município que está citado ali, o prefeito foi honesto ou desonesto, não. Eu estou falando do gestor que está ligado ali, que está sentado ali, está ligado, está focado nos problemas do município. E não estou falando aqui também que quem não assinou é porque é honesto e quem assinou é desonesto. Não estou falando isso também. Mas estou falando do gestor na época, o prefeito Antônio Gomito, ter tido a percepção de que aquilo não era um bom negócio para o município.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Eu só quero alertar, saiu uma matéria no Jornal Popular de anteontem, e o presidente atual da Saneago disse que Anápolis, né, falando, um absurdo, Anápolis nunca precisou de entrar num tipo de situação dessa porque já tem a maturidade suficiente. É um absurdo, né? Um presidente que entra esse ano, né, colocado pelo governo, que não sabe da história,
que não participou das audiências públicas, que não veio e nem conversou com os outros presidentes da época, em 2012, 2011, 2013, porque insistentemente, né, não só a Saniago vinha aqui, mas como fazia as audiências públicas, o Ministério Público, insistindo que Anápolis deveria entrar naquele sistema junto com as outras quatro cidades, porque seria Anápolis a cidade que estaria subsidiando os recursos, os recebíveis para a empresa, para fazer os sistemas das cinco cidades. E eu me lembro ter feito um debate aqui na Câmara Municipal, chamando os vereadores, muitas vezes não entendiam, falando, olha, é importante a gente entender isso, porque nós, para fazermos esse contrato, nós vamos ter que dar 30 anos de concessão a mais para Saneago em relação ao esgoto. Quer dizer, nós estamos brigando agora para ter água tratada, que nós não temos água ainda, que a Saneago prometeu, e ter um contrato com a cidade. Como é que nós daríamos ainda mais 30 anos de concessão? Então foi uma das formas de nós podermos não assinar aquele contrato, porque nós percebemos que tanto o orçamento que estava superfaturado, que na faixa era de 100, 105 milhões, estava colocando 350 milhões na oportunidade da planilha, como também a prorrogação dessa concessão, que nós achávamos que era um absurdo naquele momento. E o que aconteceu em Aparecida, aconteceu em Jataí, Rio Verde, Trindade e Anápolis, nós acabamos, percebemos isso e não assinamos aquele contrato naquele momento.
Isso, por isso que eu falo aqui da importância realmente de quem está ali atrás daquela cadeira, está ligado 24 horas nos problemas do município, porque senão num vacilo a gente acaba entrando nessas esparrelas. Vereador Mauro, por favor.
É, só para dar cor às palavras da Vossa Excelência, realmente, Anápolis não está nessa lambança nacional aí não, graças ao governo anterior. Com a participação da Câmara Municipal, maciçamente, nós fizemos várias reuniões públicas aqui sobre isso, o Odebrecht, que dá 30 anos de concessão. E o prefeito da época, e a Câmara Municipal naquela legislatura também, não aceitou isso aí.
Exato.
Pensava que era coisa do céu, né? Tinha caído um desvoador, Anápolis agora está abençoado, vai ter água, tem negócio de saneago. É muito coisa. 30 anos para uma firma, isso é o que está acontecendo a nível do Brasil, até no exterior, né? O Odebrecht agora é conhecido até no exterior. Então, Anápolis está de parabéns, que não está nessa lambança, não. Salva, graças a Deus, Anápolis está fora dessa droga de Odebrecht.
E é verdade, vereador. Agradeço, Vossa Excelência, pela contribuição, graças à percepção que o prefeito, na época, Antônio Gomide, conseguiu enxergar. Que aquilo, realmente, a Anápolis estava entrando, era num arapuca e não seria a solução para o problema da água aqui na nossa cidade. Outro assunto, senhor presidente, que quero abordar rapidamente aqui. Finalmente, o governo Temer e o seu grupo reconheceu que o que aconteceu lá em Brasília com a presidente Dilma foi realmente um golpe. E nós estamos falando isso aqui, não é na tentativa aqui de que a presidente Dilma tem que agora voltar para o poder, não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui porque a nossa história, a história do Brasil, ela tem que ser contada de forma verdadeira. Está ali o professor Juscelino Polonial, né? Um professor, um historiador, um entendido de política, né, um analista político. Então a nossa história, ela tem que ser contada de forma, ela tem que ser passada para frente dentro da verdade. Se aconteceu por glória ou por covardia, ela tem que ser contada a verdade. Porque a nossa história, ela é obscura, vereador Mauro, desde a época do descobrimento, né, que saíram para descobrir outro continente e já vier parar aqui no Brasil, né? Então, desde aquela época, a nossa história era obscura. Depois veio a questão da independência, que até hoje também há controvérsias, né? Questão aí do Vargas mesmo, que até hoje não foi bem explicado. Depois vem aí a questão do João Goulart, que também até hoje, né? Foi que na realidade também muita gente fala que foi um golpe dado dentro do próprio parlamento. Então nós precisamos contar a verdade da nossa história. E finalmente o governo Temer assumiu a verdade, que o que aconteceu com a presidente Dilma realmente foi um golpe tramado dentro do parlamento, para poder, inclusive ele mesmo falou em entrevista ontem, que, em claro e bom tom, que foi em retaliação. O presidente do Congresso, Cunha, da Câmara, abriu o processo de impeachment contra a presidente Dilma por vingança, porque o PT não deu os votos para ele lá na Comissão de Ética. Então a gente está falando isso aqui para a nossa história ser passada a limpo de forma verdadeira. Então o que houve realmente lá dentro do Congresso com a presidente Dilma? Houve um golpe. Se ela estava fazendo bom governo ou não é outra questão. Quem tira governo que não está cumprindo com seu papel, que prometeu para o povo, é as urnas na próxima eleição. O Congresso tira quando realmente tem crime de responsabilidade. Por que que não fala agora, por exemplo, o governo Temer está muito mais enrolado agora com todo o seu ministério do que estava a presidente Dilma. E ninguém fala em tirar de lá o presidente Temer. Está um questionamento aqui, por que que Temer não demitiu os ministros citados na Lava Jato? Como que ele vai demitir se ele é o primeiro que está citado? Ele chega lá para o cidadão e fala, companheiro, tem que exonerar você aqui, porque você está citado na Lava Jato. Fala, presidente, mas você está citado lá quantas vezes? A sorte dele é que ele está protegido por um artigo constitucional que ele não pode ser investigado agora. Mas não tem diferença nenhuma do que está acontecendo lá com seus ministros. Então por que que ele não demite os ministros? Porque ele não tem moral nenhuma para poder demitir. Ele vai ter que sangrar lá com seus ministros até o fim do governo. Porque como que ele vai... 8 lá, só do primeiro escalão, 8. Fora quantos assessores lá de segundo escalão e diretores e secretários que não estão envolvidos. Então, primeiro, para exonerar os ministros, ele pode até exonerar, mas depois fazer a cartinha dele de renúncia, porque ele também está atolado até o pescoço na Lava Jato. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia às pessoas que nos acompanham aqui. Eu gostaria de cumprimentar também as pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela televisão, pela Rádio Manchester, né? Pela televisão, pela internet. O motivo que me traz dessa tribuna, gostaria de registrar também a presença do ex-vereador José Chaveiro, que esteve aqui com a gente, ou está aqui ainda. É uma honra estar recebendo aqui nessa casa Zé Chaveiro, que é um amigo nosso, a nossa estima. Eu gostaria de dizer a vocês que, com relação às ações do prefeito, eu gostaria de deixar registrado que eu fui lá na prefeitura para poder pedir o prefeito para nos atender com relação a alguns requerimentos que foram feitos lá, com relação a tapa-buracos, roçagens, vários pedidos que nós encaminhamos através de alguns requerimentos que foram protocolados nessa casa. E o prefeito falou sim que foram 100 anos, 100 dias planejando. E agora não justifica mais continuar esse planejamento. A Câmara já deu a contribuição, né, os projetos que foram encaminhados para cá nós aprovamos, para poder fazer a contenção de despesas, os ajustes de medida que ele pediu. A população de Anápolis também contribuiu agora, né, com o pagamento do TSU e o IPTU, que foram 10 milhões a mais do que o ano passado arrecadado, chegou a marca de 50 milhões arrecadado. Então, o povo de Anápolis também está contribuindo. Então, agora é o momento de ação e nós estamos aí prontos para poder acompanhar essa ação do prefeito. E com certeza ele vai estar agindo aí, atendendo as demandas do município. O motivo principal que me traz aqui são as demandas, justamente por isso, em virtude do planejamento. São várias instituições que estão prestando serviço na cidade de Anápolis. Elas estão prestando serviço de forma voluntária, mas elas dependem do apoio do poder público, através dos convênios. Ela depende dessas parcerias com o poder público. E várias instituições me procurou o nosso gabinete, e elas estão perdidas, porque os convênios não foram renovados. E, em virtude disso, já antecipando esse problema, e já para evitar tanto planejamento, já partindo para a ação, nós tomamos a iniciativa de ir na controladoria, junto ali com o secretário Adnilson. E nós estamos trabalhando essa questão da divulgação do marco zero, o marco regulatório. Existe uma parceria que era formada antes desse marco, agora mudou os critérios e as normas. E todas as instituições que prestam esse serviço para a comunidade de Anápolis, ela precisa de passar pelo marco regulatório. Então nós já estamos articulando uma audiência pública para instruir, para orientar essas instituições, é todas as instituições da cidade de Anápolis, é muitas pessoas envolvidas. E esse marco regulatório não tem como voltar atrás, gente. Ele já foi regulamentado, e eu gostaria de deixar para vocês aqui, ó. É a Lei 13.019 de 2014. Ela trata das relações de parceria entre as administrações públicas e as organizações sociais civis. Foi publicado no dia 31 de julho de 2014 e entrou em vigor em 23 de janeiro deste ano para a União, Distrito Federal e os estados e para os municípios. A lei passará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Então é inevitável. Nós, que somos agentes públicos, que estamos recebendo reclamações de que os convênios não têm sido renovados, primeiro tem que passar pelo marco zero, tem que passar pelo marco regulatório. Nós estamos articulando essa audiência e nós já conseguimos até o local onde vai ser. É, no Hotel Comfort, vai ser no dia 9 do 5. E nós vamos estar divulgando e mandando os convites para todas as instituições participarem. E eu gostaria da aprovação dos senhores vereadores, todos que estão aqui presentes. Nós precisamos dessa participação de vocês para poder fazer com que essas instituições que prestam serviços relevantes para a nossa cidade, esse convênio, eles sejam renovados.
Uma parte, vereador.
Sim, nobre vereador, pode falar.
Esse pronunciamento do senhor é extremamente importante. Eu acho que o senhor coloca aí é resgatando o trabalho do esporte para o nosso jovem, para a nossa criança. E nós sabemos a importância que tem o esporte na vida dessas crianças, desses jovens. E como o senhor disse, tem uma nova lei, tem um novo marco regulatório. Assim como em outros momentos tem a prestação de conta do TCM, tem alguns requisitos, só que agora tem uma lei federal e obviamente precisa passar. Nós precisamos, como o senhor está dizendo e parabenizando o senhor, numa audiência pública, como o senhor está propondo, esclarecer isso às escolinhas, às instituições, aos clubes, às federações, seja de judô, natação, skate, futebol, futsal, para que elas se adequem. Mas é importante que o município ele possa estender a mão para também facilitar a vida desses convênios, porque às vezes a burocracia impede muitas vezes, nós temos ali 50, 100 crianças numa escolinha, porque às vezes faltou um documento municipal. Então eu acho que é importante que a gente possa estar dando as mãos, tanto no sentido de cumprir a lei, que é o novo marco regulatório, mas também podendo contribuir e facilitar a vida das entidades, porque muitas vezes querem prestar esse serviço de esporte e muitas vezes fica na burocracia de um documento que o impede de fazer um convênio. Então, parabenizar o senhor pela fala e dizer que nós estamos juntos para que o esporte, que é aquele famoso esporte que a criança faz a diferença na vida dela, a gente possa realmente continuar aquilo que nós vimos nesses últimos anos se estabelecendo nos bairros. Mas parabéns pelo pronunciamento.
Obrigado, excelentíssimo senhor vereador Antônio Roberto Gomide, pela contribuição. Eu gostaria de dizer isso mesmo, é instrução. Nós precisamos de instruir essas entidades que querem fazer a parceria com o poder público municipal. E o objetivo é justamente desburocratizar. Porque para atender a nova lei, você vai ter que enfrentar uma burocracia. Então nós vamos estar promovendo essa audiência para poder orientar, para poder mostrar o caminho que as instituições elas devem percorrer. Outra parte da minha fala, usando esses dois minutos finais, é a respeito de um projeto nosso que está tramitando nessa casa, que trata da priorização de atendimento. Tem várias leis que foram aprovadas por essa casa, por vários vereadores nos antecederam. São leis que atendem as pessoas com relação à acessibilidade, que atendem as pessoas com relação à prioridade de atendimento. São muitas leis que foram aprovadas. E essa lei nossa, ela vem ampliar esse pedido, ela vem ampliar esse atendimento prioritário às pessoas que têm dificuldade de mobilidade e às pessoas que têm, as pessoas que têm doenças crônicas. Então, nós temos essa intenção com essa lei. Essa lei, eu peço que vocês deem uma atenção para essa lei, que ela vem contribuir para a nossa cidade, atendendo essas pessoas que não estão sendo atendidas. Pessoas que têm mobilidade mórbidas e pessoas também que têm de doenças crônicas. Elas ficam em filas vários minutos e às vezes elas têm muita dificuldade de enfrentar essas filas. Então, uma lei simples, é uma lei que vem para contribuir, é uma lei que vem somar no atendimento aí a essas pessoas. Gostaria de agradecer e devolver a palavra ao nosso presidente, Hamilton Filho.
Obrigado, João da Luz. Quero que citar a presença do ex-suplente vereador Mazinho do Praia, do Tião Gomes, grande liderança do movimento negro. Sejam muito bem-vindos. Declaro encerrada o grande expediente e solicito ao vereador Fernando Paiva que faça pressão de coro para a abertura da ordem do dia.
Bom dia, seleção de coro. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Valdete, vereador Luzimar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Eliner, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Professora Geli, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Antes de conceder a palavra pela ordem, iremos proceder à votação dos projetos que exigem quórum qualificado. Portanto, passo a palavra ao secretário.
Projetos em primeira e única votação. Projeto de Lei Legislativa 25 de 2017, de autoria do vereador Américo Ferreira. Concede título de cidadania anapolina ao advogado Dr. Odair de Oliveira Pio e dá outras providências.
Projeto de decreto legislativo é de autoria do vereador Américo, as comissões favoráveis, está em discussão.
É discutindo.
Na discussão, o vereador Eliseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Eu não poderia jamais deixar de comentar sobre essa pessoa que eu conheço desde a minha infância. Fomos escoteiros juntos. Irmão Gentil Pio de Oliveira, do hoje nosso procurador-geral do município. Então, uma pessoa conhecida e reconhecida na cidade, de família aí de advogados, que auxilia muito a população anapolina. Tanto é que hoje nós temos o irmão dele, que é o nosso procurador-geral. Então, é uma pessoa que realmente merece, né? O filho dele, eles têm um parente até que é vereador hoje lá em Pirinópolis. Então são pessoas aí bem envolvidas na nossa cidade e nunca passou pela minha cabeça, vereador Américo, você que é o autor, pois eu conheço ele há quase 50 anos, mais de 40 anos, nunca imaginei que não seriam pessoas aqui dessa cidade. Então está de parabéns, pessoa que merece, uma pessoa importante, né, nas questões legais do município de Anápolis. Então uma pessoa que realmente merece, está de parabéns. Gostaria de ter assinado junto com o senhor, né, esse título de cidadania. Parabéns, e uma pessoa que realmente merece aí ser considerada um legítimo cidadão anapolino, porque ele já o é, né, desde a sua infância. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Lizier. Para a discussão, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos exaltar, e eu acredito que nem precisamos exaltar, mas trazer aqui as qualidades do Dr. Odair Pio. Foi professor na Faculdade de Raízes, quando eu tive a grata satisfação de coordenar aquele curso, professor na cadeira de ética, quando ele era também membro da Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Sem dúvida nenhuma, um ser humano extraordinário, um excelente advogado, uma pessoa muito simples e que me ajudou muito ali na Faculdade de Raízes e merece esse reconhecimento. Eu pensei que ele já era até cidadão anapolino, né? pelo trabalho que ele desenvolve ao longo dos anos da nossa cidade. Então, parabéns, vereador Américo, por essa deferência a esse grande homem, que sem dúvida nenhuma é um anapolino pelo trabalho que desenvolve na nossa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, professor Geli. Na discussão, o vereador Mauro José Severiano.
Da mesma forma, o que o vereador Lezier falou aí é uma verdade. O irmão do nosso amigo Daí foi meu presidente dessa casa. Eu convivi com ele aqui nessa Casa de Leis por mais de 8 anos, 2 mandatos, uma pessoa libada. E nós, irmão do nosso procurador, Antônio Eli, é uma família extremamente maravilhosa, né? Nosso pessoal que, o passado dele veio de Minas Gerais, uma cidade chamada Formigas, Minas Gerais. Então, muito bem-vindo a esse título nessa Casa de Leis, e eu voto com esse título com grande satisfação. Só isso, presidente.
Obrigado, Maurão. O projeto está em discussão. Discussões encerradas. O projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Américo. Vereador Américo Ferreira. Projeto votação nominal. Vereador Américo.
Favorável.
Eu também, nessa votação, eu voto. O vereador Hamilton Filho, voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Acompanho o presidente. Favorável.
Obrigado. Vereador Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisieiro José Borges.
Eu já declarei meu voto totalmente favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favorável, sabendo que o doutor Antônio aí também tem um título cidadão napolino prestado para essa homenagem dessa casa. Favorável.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável, presidente.
Vereador Valdete Fernandes Moreira.
Favorável, presidente.
Vereadora Vilma Rodrigues. Favorável. Proclama resultado, com 20 votos favoráveis, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de decreto legislativo 40 de 2017, de autoria do vereador Domingos Paula. Concede título de cidadania à napolina professora Irene de Oliveira Veloso e dá outras providências.
Projeto de decreto legislativo com as comissões favoráveis está em discussão. Na discussão, vereador professor Geli.
Obrigada, presidente. O Dominguinho disse que me cedeu para que eu pudesse discutir e falar da dona Irene. Dona Irene foi a primeira diretora da escola Deputado José de Assis, ali no bairro de Lourdes. Ainda era escola 31 de julho, uma escola rural. E ela, sem dúvida nenhuma, foi uma grande professora, lutou durante toda a sua vida em prol da educação. As suas filhas, ela tem 2 filhas que também sempre militaram na educação. Uma também formou-se, mas não trabalha na educação. Mas são grandes educadoras. Destaca aqui o trabalho da professora Marilene Pinto e da professora Marilda. E é uma família que dedicou toda a vida à educação. A dona Irene também, a história dela confunde-se com a história de Anápolis, confunde-se com a história do bairro de Lourdes. Não há quem no bairro de Lourdes não conheça a dona Irene Veloso, e é grata a ela por tudo que ela fez pela educação, principalmente as pessoas ali do bairro de Lourdes e bairros vizinhos e a nossa cidade. Portanto, merecedora desse título de cidadania napolina. E eu cumprimento o vereador Domingos Paula por essa iniciativa. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, professora Geli. Na discussão, o vereador autor Domingos Paula.
Eu quero dizer aos novos pares, pedir o voto, peço esse projeto, e dizer que falar da dona Irene é falar da história da educação de Anápolis. Né, pastor Elias, o senhor que mora na nossa região lá, então falar da dona
Irene é falar do início de um desenvolvimento de uma região, principalmente a região leste, onde ela participou praticamente da vida ativa de toda a comunidade, praticamente de todos aqueles que moram naquela região. A dona Irene é uma pioneira. Ela hoje, com praticamente 80 anos de idade, é uma pessoa lúcida, uma pessoa que sempre lutou pela educação, sempre lutou para que a nossa educação chegasse esse patamar que está hoje. Uma pessoa que mesmo recém-formada, antigamente, naquela época, que a pessoa quando tinha a quarta série, vereador Isacerda, sexta série, ela já era professora, já educava as pessoas. Então a dona Irene, ela participou e ajudou a construção de várias escolas. Do Bairro de Lourdes, ali do Jardim Alvorada, da Vila Sul. Ela também trabalhou ali na Dona Alexandrina, onde o nosso presidente é morador e residente ali. Então, falar da dona Irene é falar realmente de uma pessoa que dedicou a sua vida a levar o conhecimento àquelas pessoas que mais precisam, que é a melhor coisa que um ser humano pode ter na sua vida, que é o saber, professor. Então, a dona Irene hoje tem aqui, nessa casa de lei, com certeza, o reconhecimento de todos os vereadores, e não tem dúvida que vai ter os votos de todos presentes. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. O projeto ainda está em discussão. Discutindo, presidente. A discussão é o vereador Pastor Elias.
Eu quero dar meus parabéns ao meu amigo Domingos de Paulo por ter indicado a dona Irene, que eu também a conheço. Minha filha estudou lá. E muitas vezes eu conversei com a dona Irene, fui muito bem recebida. Parabéns pela sua propositura. Conte com o meu voto. Merece. Obrigado, presidente.
Obrigado, pastor Elias. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, está em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Voto favorável.
Também voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Vereador Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador João da Luz. Favorável. Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Com certeza favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Professor Geli.
Favorável, presidente.
Vereador Mauro José Severiano.
Favor.
Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável, presidente.
Vereador Valdete Fernandes Moreira.
Favorável, presidente.
Vereadora Vilma Rodrigues.
Favorável.
Em tempo ainda, vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Proclamando resultado com 21 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Jean Carlos. Solicita a construção de uma pista de caminhada e instalação de iluminação no bosque situado na Avenida Presidente José Sarney, setor Jamil Miguel. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles. Requer serviço de roçagem na Vila Nossa Senhora da Badia. Também requerimentos do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de tapa-buraco na Rua 7, na Vila São Joaquim. Também requer, vereador Jackson Charles, serviço de tapa-buraco na Avenida Angélica, bairro Granville. Fotos em anexo. Requerimentos da vereadora professora Geli Sanches. Solicita implantação de hortas em todos os CIMEIs do município de Anápolis. Também requerimentos da vereadora professora Geli Sanches, que solicita troca de lâmpadas na rua Arlindo Costa, número 115, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Valdete Fernandes. Solicito o serviço de limpeza e roçagem na Avenida São Paulo, bairro de São João. Também vereador Valdetes Fernandes, também solicita serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do bairro Polo Centro e Calistolândia. Continua o requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita serviço de tapa-buraco na rua Brasiliense, bairro Calistolândia. Também solicita serviço de tapa-buraco também na Avenida Mirage, bairro Polo Centro. Também serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Pecuária, bairro Calistolândia. E por fim, requerimentos do vereador Valdete Fernandes, que solicita que seja implantada uma lombofaixa na Avenida Belo Horizonte, Vila Nossa Senhora da Badia. Requerimentos do vereador Teles Júnior. Requer serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Itamaraty, no bairro Itamaraty. Também requer serviço de tapa-buraco na Avenida Goiás, próximo ao número 700, no centro. E por fim, do vereador Teles Júnior, requer serviço de tapa-buraco na rua General Joaquim Inácio, número 11, centro. Requerimentos do vereador Pastor Elias, que solicita serviço de roçagem na rua Luiz Calegari, quadra 5, lote 8, bairro Ibirapuera. Também, vereador Pastor Elias, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua SD15 e SD16, bairro Santos Dumont. Também, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Vilmar, no bairro Santos Dumont. Também, serviço de tapa-buraco, do requerimento do vereador Pastor Elias, em toda a extensão da Avenida Ipiranga, bairro de Lourdes. E, por fim, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua IP, bairro Jardim Alvorada. Retorno a palavra ao senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, vereador Mauro José Severiano.
Eu voto em todos os requerimentos, menos um aí. Eu vou dizer por quê. O conteúdo é muito bom, não é projeto. Né? O prefeito faz uma avaliação, não é projeto, não tem que cumprir. O autor da vereadora Geli, em horta, em todo esse mês. Tem uns que tem área para isso, mas tem outros esse mês antigo que não tem nem área para isso. Eu acho que horta com criança... Na minha concepção, se eu estiver errado, pode me corrigir. Vamos entrar em controvérsia. Não, é pedindo, não é lei. Mas estou falando. Eu acho que não é bom. Eu acho que criança ela tem que ter lazer, ela tem que jogar bola no CIMEIS. Isso é a minha visão.
Discutindo, presidente.
Se eu estiver errado, me discuta. Eu estou falando, é um pedido. Mas eu sou contra esse requerimento por causa disso aí. Eu acho que criança tem que ir para o CIMEI, estudar, jogar, praticar esporte, balanço, sei lá, alguma coisa nas áreas que... E tem muitos CIMEIs. Na gestão do PT, fez um CIMEI de primeiro mundo. Isso eu reconheço. Mas os outros anteriores, não tem nem área. Só para cozinha. Então, por isso, o conteúdo é bom, a matéria é boa, mas estou falando que é um direito que eu tenho de votar contra o requerimento. Eu sei que não é projeto de lei, mas isso é na minha visão. Criança tem que estudar, brincar e praticar esporte. Praticar esporte. Eu acho que esse negócio de hortaliça, o CIMEIS tem verbas suficientes para comprar verdura para o lanche e tudo assim. Isso é na minha visão, é divergente de ideia, mas só isso.
É o seguinte, o regimento prevê a votação em bloco dos regimentos, o regimento prevê a votação em bloco dos requerimentos, havendo o pedido de destaque de um requerimento, ele será discutido e votado em separadamente. Então, portanto, iremos fazer a discussão desse requerimento da professora Geli separadamente para votá-lo separado dos demais, já que tem a manifestação encontrada do vereador Mauro. E os demais, logo em seguida a votação deles... logo após a votação desse, iremos fazer a discussão dos demais. Então, esse requerimento da professora Geli, vamos votar inicialmente este. Para discutir inicialmente a autora, vereadora professora Geli, em seguida a Tela Júnior.
Obrigada, senhor presidente. Realmente, o vereador tem todo o direito de colocar a sua posição e o seu entendimento, que por certo não é o entendimento de quem conhece a legislação educacional, que fala das autonomias, né, das escolas. E o CMEI, ele tem todo um currículo educacional. E entra também, dentro desse currículo educacional, o conhecimento de todas as áreas. E, obviamente, essa é uma área de interação com as hortaliças, com a terra, com os animais. E, além do mais, o aprendizado que a criança vai ter da própria alimentação. Então, eles não estão ali fazendo um trabalho de forma nenhuma. Eles estão ali aprendendo de forma lúdica. lúdica, a qualidade dos alimentos, o que é bom. Nós temos um nutricionista aqui, pode falar o quanto é importante a alimentação adequada para essas crianças. E nós estamos fazendo um pedido, é um requerimento para um pedido. E dentro da autonomia das unidades escolares, obviamente vai ver qual que é aquela que vai ter condição de se fazer e aquela também que não há condição de se fazer. Então, mas eu acredito que todas as unidades escolares, e é bom que o vereador Mauro reconheça a qualidade dos CMEs construídos na gestão do PT nessa cidade, e nós precisamos de ressaltar isso, que realmente é uma qualidade muito grande, mas todas as unidades educacionais têm um espaço, sim, que pode ser feito ou em maior espaço ou em menor espaço. E nós precisamos reconhecer, sem dúvida nenhuma, a importância dessas hortas para a alimentação das crianças, para a qualidade até educacional, pela interação delas com a terra, com o plantio e com a alimentação correta. Então é um projeto muito bom e, quiçá, o prefeito, o secretário da Educação possa acolher o nosso requerimento e ouvidar esforços para poder fazer uma horta em cada CMEI ou em cada unidade escolar do nosso município. Nós teríamos, sem dúvida nenhuma, um alimento de muito maior qualidade. Então, mais uma vez, eu peço o voto dos pares para que esse requerimento possa chegar ao conhecimento do secretário e também do prefeito e que isso seja instituído no nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Na discussão do requerimento, o vereador Telles Júnior.
Presidente, eu quero parabenizar a professora Geli e colocar que existe no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico, já uma cartilha orientando a todas as secretarias, no termo de merenda escolar, a criação de hortas escolares. Inclusive, a padronização de como essas hortas devem acontecer. Então, todas as escolas, não só os CMEs, mas todas as escolas, hoje a gente vê muito jardim vertical, essas questões numa varanda. Então, não é o tamanho da horta que vai colocar o resultado, mas é o que vai fazer com essa horta. Então, só dali, a professora de ciências, biologia, levar esses alunos e eles terem contato ali com os alimentos, as cores dos alimentos, a formação de um prato alimentar, isso já vai crescer muito. A gente verifica um grande número de obesidade infantil. E justamente a criança ter acesso lá na escola com a alimentação saudável é fundamental para que ele seja um adulto sem essa obesidade, sem essa doença. Então, só enfatizando, parabéns a esse requerimento, mas enfatizando também a presença na merenda escolar do profissional nutricionista. A senhora colocou isso, e é importante, aquele requerimento que eu fiz semana passada, eu sei que a senhora já está colocando em andamento, porque é a partir desse profissional que vai orientar os professores de como lidar isso até o próprio profissional. Vai nas escolas, eu mesmo fiz muito isso, sei que tem todas as cartilhas, tem toda padronização de como isso agir. Parabéns à senhora, que é uma professora preocupada com a educação, e de ter colocado esse requerimento para que o municipal faça. As escolas estaduais, algumas eu conheço que já existem também, ali no Colégio Anhanguera, da Vila Formosa, líder Jackson Charles, lá na região do senhor, na escola municipal Anhanguera, Lions Anhanguera, né? Eu estudei lá, fiz meu primário lá, e lá tem uma hortinha ali atrás ali, isso. Ah, lá no Virgínio Santillo também, uma escola estadual que eu também fiz meus estudos nela, eu lembro também que uma vez a gente foi para o canteiro. Então, às vezes, o espaço ele não é determinante, porque isso pode ser feito em pequeno espaço, vereador Leandro. Né? E é muito importante esse contato do alimento, da plantação e a criança. Parabéns, vereadora, e sou favorável a esse requerimento.
Obrigado, Télio Júnior. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
cumprimentar a professora Geli por esse requerimento, professora, que essa moçada, essa meninada de hoje, elas têm um potencial muito grande para se desenvolver em todas as áreas, né? As crianças de hoje serão os nossos advogados de amanhã, serão os nossos engenheiros de amanhã e também serão os nossos agricultores de amanhã. Então, nada melhor do que já começar cedo, né? E esse é um atrativo, esse é um assunto que a criançada realmente se interessa, como é que vem ali já as plantinhas, aprender desde cedo. Então, sem dúvida nenhuma, além de desenvolver uma atividade lúdica, como a senhora mesmo colocou, mas também para aprender, já na prática, como que se desenvolve os alimentos já desde pequeno. Obrigado, presidente.
Obrigado. Vereador Mauro pediu um minuto de réplica.
É citar meu nome? Não, quando eu falei do requerimento, o conteúdo é muito bom. Mas eu acho, isso é a minha visão, e tem que me respeitar a minha visão. Uma gleba de terra dentro do CIMEI é pequeno. Nós temos aí 10 hectares de terra numa escola agrícola que está ansiosa. Quem vê, vai lá. Então por que que não faz um projeto de lei para colocar merenda escolar? Ora, ali, criança vai lá para brincar e estudar, ainda vai plantar as coisinhas lá, tudo bem. É um direito que eu tenho, a divergência de ideia. Não vem com a minha ideia isso aí. Foi colocar plantação dentro do CIMEI. É isso. E não vão virar polêmica, não. Meu voto é batido, ganhou. É isso. E o prefeito não é obrigado a cumprir, não. Vai lá na escola agrícola lá. Vai lá, no seu governo mesmo. Ficou ansioso aquela escola lá. No seu governo. Deveria, tinha umas vaquinhas lá, tudo. Muito ansioso. Ô, missa, então, quero dizer a palavra. Você entendeu, Vossa Excelência. No seu governo lá, por que não aproveitou? É isso. CIMEI, uma gleba de terra, 2 metros quadrados, plantar, abastecer aluno.
Obrigado, doutor Mauro, seu tempo encerrou.
Com isso, vai no SEAS e compra.
Obrigado,
isso.
Obrigado, Maurão.
Deve ter dia para isso.
Obrigado, depois acho, da explanação, o requerimento da horta está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Com voto contrário, vereador Mauro José Severino, está aprovado. Constando, registrando o voto encontrado do vereador Maurão, está aprovado o requerimento. Os demais requerimentos foram lidos pelo senhor secretário. Discutindo. Estão em discussão. Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só abordar o requerimento que fiz aí, em relação à solicitação de construção de uma pista e iluminação em torno daquele bosque que fica ali na confluência da Avenida José Sarney, próximo ao Jamil Miguel e ao bairro Pedro Ludovico. Ali nós sabemos que já foi um local de um cenário, infelizmente, né, de vários crimes de homicídio. O Valdete conhece bem a região. E os moradores do Pedro do Vico, ali, do Jamil Miguel, têm a pretensão de utilizar aquela área ali diariamente para fazer caminhadas, mas que seja ali com a pista de caminhada iluminada. E é um local aprazível, tranquilo, e que carece aí desses benefícios para que realmente possa ser utilizado. Então peço aí o encaminhamento para que a prefeitura possa providenciar. Eu vou parar.
Obrigado, Jean. Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem, estão aprovados. Palavra do secretário.
Ainda em tempo, senhor presidente, faremos a leitura dos requerimentos do vereador que se encontra em plenário, Pedro Mariano. Vereador Pedro Mariano solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida José Sarney, no bairro das Nações Unidas. Ainda em tempo, vereador Pedro Mariano solicita serviço de desentupimento de limpeza de boca de lobo em toda a extensão da Avenida José Sarney, entre o Parque Agropecuário e o SEASA, também no bairro das Nações Unidas e Jamil Miguel. Também solicita alargamento da Avenida Pedro Ludovico, recuo do calçadão do antigo Parque da Pecuária, também no bairro Parque das Nações. E por fim, requer o vereador Pedro Mariano a implantação de semáforos na Avenida Pedro Ludovico, na rotatória com a GO-222, trevo para Nerópolis. Por fim, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Os requerimentos lidos sem discussão.
Discussão, senhor presidente.
Discussão, vereador Pedro Mariano.
Eu aproveitando o cargo de discussão para agradecer o senhor e o primeiro secretário, pôs ainda em discussão meu requerimento e eu sei a norma do regimento. Obrigado pela postura de vocês dois nesse momento.
Obrigado, Pedro Mariano. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Passou batido. Nudo palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, vereador Mauro José Severiano.
Sempre tirando, meu.
Pela ordem, Maurão. Agora estamos todos os direitos de fala.
É sobre o requerimento, mas vou falar pela ordem e falar outra coisa. Mas tudo bem, sobre o requerimento do Pedro Mariano, aquilo ali é uma polêmica, Pedro do Vico, foi feita uma pista ali, em tantos governos que passou, ela se começa as duas pistas, depois ali daquela igreja, como é o nome daquele bairro, Pedro? Ele, Porto Rico. E ali, futuramente, né, quando o Anápolis tiver dinheiro, tem que ser desapropriado. Até quando vai enterrar uma pessoa nesse cemitério, é uma fila indiana. É problemática aquele ali. Então, se fosse São Paulo que tinha uma arrecadação, já tinha estronda, já tinha... Foi um desafio para qualquer prefeito, tinha desapropriado. E ali aquela calçada foi vendida, a pecuária, de um grupo econômico muito grande de São Paulo. Eu acho que está na hora do grupo econômico, que já dá um bom exemplo, para afastar um pouco, realmente, aquela calçada, que ela já não é mais da pecuária. Então, realmente, está de parabéns. Que ali, quando a gente vai ali, né, para aqueles bairros ali, Pedro do Vico, naquelas partes, naquele setor da cidade, é uma fila indiana até ali no Porto Rico. Vai muito bem até ali na antiga pecuária. Depois, João, é aquela fila indiana. Então, ali... O futuro prefeito tem que começar a desapropriação. É lógico que a prefeitura não tem tanto dinheiro assim. Desapropria um, depois desapropria outro. Que é um Deus nos acuda. Que ali naquele local, chegando ali na entrada de Nenópolis ali, o clamor da população, que todos os vereadores que já passaram por essa casa já pediram um semáforo ali. Eu não sei por que o CMTT não resolveu aquela burocracia ali. Aquilo ali é burocrático, como o Leandrinho falou outro dia, que tem carretas ali que para desviar do pedágio passa por ali. Então, realmente, aquele trevinho ali, que é 6 horas da tarde, é uma via cruz, é um Deus nos acuda, 6 horas da tarde. Então, realmente, o CMTT tem que fazer uma intervenção urgentemente. Quando o vereador Quinzinho estava nessa casa, pediu um semáforo no pé da pecuária. E foi solicitado e fez. Obrigado. E eu não sei por que o CMTT já passou bons diretores por ali e não fez essa intervenção até hoje.
Obrigado, vereador Mauro. Quero citar e agradecer a presença do ex-vereador Jerry Cabeleireiro. Muito obrigado pela presença, Jerry. Nos dou palavra pela ordem e liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero aqui, presidente, aproveitar a palavra pela ordem, pelo PSB, para fazer algumas ponderações nas falas dos vereadores que usaram a tribuna, a vereadora Vilma e também o vereador Jean. A vereadora Vilma fez uma colocação da sua agonia, senhor presidente, no que diz respeito ao atendimento à saúde pública de forma generalizada. Quer dizer, vereadora Vilma, que a má distribuição dos recursos públicos, tirando dos municípios a possibilidade de ter uma arrecadação mais salutar, dificulta, e muitas das vezes, investimentos no que diz respeito, principalmente à saúde pública. Mas vale ressaltar que é bom que essa Casa de Leis, e aí eu quero convidar a vereadora Vilma, não... talvez de uma reunião, mas começarmos a fazer um debate, vereador Antônio Gomide, porque se nós formos avaliar o verdadeiro atendimento médico a exemplo do Municipal de Anápolis, nós vamos ficar horrorizados. A única unidade ou as únicas unidades que tem porta aberta para o atendimento é o município. Nós temos aqui um hospital de urgência que se você chegar lá e bater na porta, você não é atendido. Você só é atendido com referência. E isso tem que chegar pelo SAMU. Se não chegar pelo SAMU, você está fora. Então, ontem era por volta das 11 horas da noite, eu recebi uma ligação de uma pessoa apavorada me pedindo ajuda, porque uma pessoa dela estava sendo atendida no UPA com um problema cardíaco crônico, e que o UPA, embora estivesse dando todo o atendimento possível daquela unidade, ela estava esperando uma vaga no hospital de urgência, porque essa pessoa só poderia ir para o hospital de urgência, que é a unidade referenciada para isso, através de uma referência. Então nós temos que lutar aqui é para fazer com que essas unidades que se dizem de referência e que às vezes criada em Anápolis pensa que traz um benefício e traz um malefício, porque o hospital de urgência hoje ela atende muito mais as pessoas de fora de Anápolis do que de Anápolis. Ela é importante, mas desde que ela realmente tenha a porta aberta, vereadora Vilma. Então nós temos esse problema de entender e lutar para que outras unidades e que o governo de estado e que o governo federal também invista mais na saúde de forma a abrir as portas para atendimento, mas com a qualidade e a necessidade que o paciente precisa. Por exemplo, com especialistas de todos os segmentos. Então esse é o problema maior, esse é o maior problema enfrentado hoje na saúde e que nós temos aqui que fazer uma referência, não desse governo, mas de todos os últimos governos de Anápolis, seja do prefeito Antônio Roberto, seja do prefeito João Gomes, seja do prefeito Saúl, vem fazendo investimentos interessantes na saúde, assim como o Roberto Naves também está fazendo, mas que o sistema prejudica e dificulta para que o povo tenha atendimento necessário. Dou uma palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, falará a professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu também quero ressaltar, antes de falar, que eu quero mencionar a reunião que tivemos ontem a respeito de segurança, no bairro Aldeia dos Sonhos, eu quero parabenizar a fala do nosso líder, Antônio Gomide, quando ele trouxe hoje a tribuna sobre a criminalização da política. E achei fantástica essa colocação, a forma como ele colocou, que é o entendimento de todos nós. E nós, como representantes do povo da cidade de Anápolis, nós temos que entender muito sobre essa criminalização dos políticos. Quando trata todos os políticos de forma igualitária e traz uma criminalização, e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, buscar ações políticas no sentido de melhorar cada vez mais para aqueles que nós representamos aqui nessa casa. Então, preocupa-me muito quando eu vejo as falas serem colocadas aqui no sentido de embates, como se o vereador ou a vereadora estivesse trazendo alguma coisa contra o governo atual. E aí eu preocupo quando fala e menciona muito a administração anterior, e hoje ouvi essa fala aqui na tribuna, que a cidade estava em abandono, e foi falado isso, e nós vemos que houve uma aprovação muito grande da população, e se nós formos às ruas hoje perguntarmos como era o serviço oferecido, nós vamos ouvir dessa população uma aprovação muito grande, porque essa era a aprovação. Então eu acredito que nós aqui, que estamos representando o povo de Anápolis, nós temos que olhar para frente. Olharmos sempre à frente e no sentido de poder fazer com que todas as ações, todas as gestões da cidade de Anápolis sejam, sem dúvida nenhuma, em prol do povo. E nós, enquanto entes políticos, enquanto representantes desse povo, nós estamos aqui, não é para falar do governo, não é para falar da pessoa, do administrador, mas sim para trazer a memória, trazer o conhecimento dele, aquilo que, por certo, ele ainda não viu ou ele ainda não foi alertado e que chegou até nós como representantes do povo, porque o vereador é que está na linha de frente. Então nós precisamos entender isso, que o debate aqui, sem dúvida nenhuma, é salutar, que nós temos liberdade de colocar o nosso ponto de vista, mas nós temos que atentar para isso, que e há uma criminalização muito grande dos políticos e que nós precisamos entender que não é de partido A, B ou C, mas é do político e que nós somos políticos e nós temos que ter as nossas ações pautadas pela ética, pela coerência e sabemos exatamente aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo. Então eu parabenizo o vereador, nosso líder aqui, Antônio Gomide, por essa fala e é uma reflexão para todos nós. E só um minutinho, só para eu ressaltar a reunião que eu tive ontem lá no bairro Aldeia dos Sonhos a respeito da segurança pública, principalmente naquele lugar. É agradecer o major bispo que esteve lá, comandante do 28º Batalhão, que trouxe uma proposta inovadora para iniciar naquele bairro. E o bairro abraçou essa proposta e, sem dúvida nenhuma, eu acredito que, em se concretizando, será uma grande conquista para a segurança da nossa cidade. Obrigada, Major, e a comunidade local, que nos recebeu tão bem e foi uma reunião muito proveitosa. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Uso a palavra pela ordem, vereadora Vilma Rodrigues.
Gente, só porque eu me vi aqui com a oportunidade de réplica, não é? Coisa que eu nunca tive aqui, essa oportunidade. Mas eu concordo com tudo que o vereador Jackson Charles disse, mas nem por isso nós podemos nos acomodar. Quando a gente se vê diante de uma situação que só a gente não consegue resolver, a gente pede para as pessoas que a gente confia, a gente pede ajuda. Como eu tenho feito aqui todos os dias aqui nessa Câmara, eu tenho pedido ajuda a todos. Eu me dirijo a quase todos os dias, 2-3 vezes ao dia, ao presidente aqui da Câmara, ao qual eu tenho que agradecer muito, que sem ele eu não conseguiria agilizar as coisas necessárias, ao Leandro. E se eu fosse citar nomes aqui, Thaís, Geli, eu ia ler o nome de todos aqui. Eu tenho que agradecer a todos, indistintivelmente, essa ajuda que eu tenho tido aqui. E trarei aqui, sempre que necessário for, o pedido de ajuda. O que eu não consegui, gente, com certeza eu vou pedir ajuda a vocês. E eu tenho conseguido, graças a Deus, em todos os momentos, a todos vocês eu tenho que agradecer a ajuda, a participação, a colaboração. E isso chega, ao final, na ponta de quem, para quem está precisando. É por isso que eu venho aqui, às vezes, não criticar, mas eu venho, sim, pedir a ajuda de todos.
Obrigado, vereadora Vilma. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, declaro encerrado a ordem do dia e aberto as comunicações. Já inscrito, vereador Lélio Varenga.
Comunicando.
Senhor presidente, ainda sobre a minha fala, o tempo foi pouco, 5 minutos, a respeito da Previdência Social, da PEC, onde se culpa os trabalhadores. De forma alguma, o trabalhador é culpado. O trabalhador é o único que paga em dias as suas contribuições à Previdência. Para o senhor ter uma noção, juntando aqui os maiores devedores da Previdência, a Vale, JBS, VASP, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Marfrig, Bradesco, a gente, se recuperássemos pelo menos 70% dessa dívida, hoje nós teríamos em caixa 89 bilhões 700 milhões para a Previdência. Aí pergunto, é o trabalhador que é o culpado? Não. Na verdade, quem deve não está sendo contemplado com pagamento, na verdade. Porque se assim o fizesse, as pessoas, a justiça, quem realmente deve pagasse, não estaríamos preocupados com a reforma da Previdência da forma que foi colocada, falando que a Previdência tem débito. Mais uma vez, é comprovado em dados que a Previdência tem um superávit. Não tem como. Hoje, morre-se no Brasil em torno de 27% de jovens, que na verdade contribuem aí entre 18 a 30 anos, que fica na verdade só pagando, só contribuindo, que não chega a usufruir da sua aposentadoria. Como, volto a perguntar, como que a Previdência é deficitária? É impossível que essa conta seja correta e realmente o trabalhador seja penalizado mais uma vez. E amanhã eu vou utilizar a tribuna para poder falar um pouco da saúde, com o presidente da Comissão de Saúde, defender algumas teses que a gente tem defendido aqui durante esse mandato, as nossas lutas semanais, tentando resolver problemas das entidades, das pessoas que realmente necessitam do Sistema Único de Saúde. Agradeço, senhor presidente, devolvo a palavra.
Concedo a palavra nas comunicações, vereador Maurão.
Foi dito aí. E primeiro eu quero parabenizar as palavras do líder do prefeito dessa casa, que falou certo. Toda transição de governo tem um reflexo da outra. Isso no mundo todo, né? E o prefeito que chegou, ele tinha que mudar, todos. E quando ele deixar a prefeitura também, se vir outro prefeito, vai ter mudança. Agora, você tem que entender que o governo anterior também teve muita coisa no governo dele ruim. Nós sabemos que fez muita coisa boa para a cidade. Mas eu conversei com o ex-prefeito João, nos últimos dias, que ele sabia que ia deixar a prefeitura, não deixou a prefeitura. Bom das pernas com dinheiro, não. Teve reflexo, sim. Agora, nós temos que dar um voto de confiança ao prefeito, que ele não é político de carreira. Ele só tem 110 dias que ele é político. Concorda? A política dele é empresarial. Ele está começando sua vida política agora. E eu acho que ele está indo muito bem pela pouca experiência política que ele tem. Não é motivo de pessoas virem na tribuna e cobrar. Ele não tem varinha mágica. Nenhuma. Político tem varinha mágica. A cidade, em umas partes, ela estava boa, mas em outra parte, não. Ó, eu estava conversando, volto a frisar, com esse prefeito. Teve dificuldade do governo anterior de pagar a folha dos funcionários. E se eles tivessem ganhado? Será que eles iam dar um segmento? Eles iam mexer em alguma coisa. Fornecedor em atraso. Não é eu que estou dizendo. Vê nos anais da Câmara, da Prefeitura. É isso. Então tem que, não é só usar a tribuna e criticar não. Tem que saber criticar, né? Hoje, amanhã, o caboclo deixa o poder e fica cobrando aquilo. Então tinha muitas coisas, por que não fez? Tá a caneta. Era isso que eu estou dizendo. Tem que cobrar na hora, tem que cobrar na hora certa. É isso que vão dar um voto de confiança ao senhor prefeito. Ele pegou a prefeitura, numa parte já estava boa. Mas a parte financeira não estava boa, não. Só quem estava no poder que pensava que estava.
Obrigado, Mauro. Nas comunicações, vereador Américo.
Bom dia, senhor presidente. Nas comunicações, como assim foi comentado aqui hoje, várias questões assim, na saúde, eu também quero falar um pouquinho sobre a saúde. E assim, na questão assim, e preocupação sobre esse projeto aí que a gente tem certeza que ele vai acontecer e a gente espera que seja rapidamente, que é a implantação da pediatria 24 horas. A gente sabe a importância dessa pediatria 24 horas. Quem tem a criança em casa sabe o que a gente está falando, né? Dependendo do dia ou do horário, nem no particular você não acha o atendimento. Então a gente vê tamanha importância desse projeto e a gente tem certeza absoluta que rapidamente o prefeito Roberto Naves vai estar implantando aí no nosso município esse grande projeto que é a pediatria 24 horas. E aí a preocupação é exatamente o local de ser implantado esse projeto, né? Então, devido à importância do projeto, ele realmente tem que ser implantado num local que seja adequado. E a gente viu comentários, eu não sei se tem alguma coisa de concreto que poderia estar implantando ali no CAIS Mulher, não sei se isso já é concretizado ou se ainda está em discussão. E devido a gente ter sido questionado assim, por várias vezes na questão dele ser implantado ali no CAIS Mulher, veio essa preocupação, porque o CAIS Mulher eu vejo também como uma unidade de referência, igual o nosso líder Jackson Charles falou, sobre a questão da unidade de referência. Eu vejo o CAIS Mulher como uma unidade de referência voltado para a mulher, principalmente assim, no atendimento preventivo, né? Além das consultas, a gente sabe que tem ali, que realiza ali várias ultrassons, realiza ali a mamografia, né? Então é um atendimento realmente referenciado à mulher. E será que com a implantação de um projeto, principalmente sendo um projeto tão arrojado que é a pediatria 24 horas, será que não ia perder a referência que já existe hoje lá, que é o atendimento voltado à mulher, principalmente o preventivo, que a gente sabe que é de extrema importância, né, o preventivo, o atendimento preventivo da mulher. Então, essa é a preocupação. E a gente fica aí, deixa aí esse alerta, que realmente seja discutido e escolhido realmente com carinho onde vai ser implantado esse grande projeto que a cidade toda espera aí, que é a pediatria 24 horas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Américo. Nas comunicações, vereador professor Geli.
Obrigada, presidente. Apenas para convidar os pares, que hoje às 19 horas, ali no auditório da Faculdade Raízes, nós estaremos entregando o título de cidadania napolina ao doutor Arley. Ele é militar, é professor das faculdades aqui de Anápolis e é um jovem muito promissor e o sonho dele era receber esse título de cidadania napolina. Então eu quero convidar os pares para poder estar lá conosco nessa noite, às 19h30, na Faculdade Raízes. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, antes de fazer a comunicação da qual eu pretendo fazer, eu queria dizer que cada ação gera uma reação. Nós temos que aprender a conviver com isso aqui também nessa Casa de Leis. E eu vejo que o presente, seja qual for ele, é reflexo do passado. Eu não consigo conviver e nunca consegui conviver nessa casa e nunca conseguirei conviver com a hipocrisia. Isso me incomoda muito. Então eu queria só deixar esse recado, mas dizer aqui da minha alegria da realização de mais um terço para homens, que o vereador Lélio faltou mais uma vez e o padre Luiz disse que vai puxar sua orelha da próxima vez, né? E aí convidar, maravilhoso, mais de 60 homens presentes ali num momento de reflexão maravilhosa. E eu quero dizer que a experiência é positiva. Eu quero convidar todos os católicos ou não que tiverem interesse em participar conosco na próxima segunda-feira, às 19h30, vou reforçar meu convite ao vereador Nélio Alvarenga, para que ele esteja conosco lá, e dizer que todos estão convidados. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Nas comunicações, vereador Luizmar Silva.
Bom dia a todos. Quero comunicar que ontem eu, o vereador João da Luz, teve ali no secretário Vinícius, secretário de obras, fazendo ali uma reivindicação para o Vale da Laranjeira. E hoje, com muita alegria e satisfação, os moradores mandando aqui fotos, vídeos das máquinas ali, arrumando aquelas ruas devido à chuva, muito esburacadas, mas no dia de hoje as máquinas estão ali no Laranjeira fazendo o serviço. Agradecer ao vereador João, que foi ali reivindicar junto a melhoria ali para aquela região, com a cobrança ali dos moradores. Qual foi falado aqui hoje, senhor presidente, sobre a cidade de Anápolis, com muito buraco, isso e aquilo, mas eu tenho que falar, eu tenho muito que agradecer essa administração, agradecer o secretário. Ali na nossa região, graças a Deus, está tudo nos conformes, foram feitos ali a roçagem, iluminação, tapa de buracos, então a prefeitura tem trabalhado muito ali naquela região do Vivian Park, Calistópolis, Laranjeira. Eu só tenho que agradecer todo o pessoal ali da Secretaria de Obras, o nosso companheiro e amigo Vinícius, e agradecer também o Leonardo Fortes, Daniel Fortes, perdão, que tem feito um trabalho ali, que tem atendido as nossas reivindicações. Só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, Lucimar. Nas comunicações, vereador Antônio Gomide.
Presidente, como esse tempo era de comunicados, né, e abriu-se um pequeno expediente, eu só quero me retratar e dizer que nessa situação de prestação de contas que nós falamos, é importante que os vereadores possam realmente debruçar sobre essa prestação de contas, até porque já foi feita uma aqui nessa casa para fazer o debate. Eu não me lembro nenhum vereador aqui fazer algum questionamento que pudesse colocar esse tal chamado herança maldita. Essa foi a prestação de contas que foi feita nessa casa e que o prefeito atual, inclusive, se furtou a vir aqui, ou veio aqui, disse muito bem e deixou que o ex-prefeito pudesse fazer. Mas a prestação de contas foi feita nessa casa. Então, é importante a gente não ter referência aqui nada pessoal. Até porque É importante respeitar as pessoas. E eu quero fazê-lo aqui em todos os momentos que estiver aqui dentro dessa casa. Como sempre fiz. Eu quero debater ideias. Quero debater proposta, projeto, alertar. E sei que não comungo com a visão de muitos aqui. E é por isso que eu faço debate. É por isso que eu vou à tribuna e defendo as minhas ideias. É por isso que tive a oportunidade de ser prefeito. Por isso que sou vereador. Porque se fosse igual, se fosse para falar a mesma coisa, eu não estaria aqui. Eu só estou aqui porque tenho convicção que posso contribuir com a cidade ainda mais. Daquilo que as pessoas acreditam em mim, para eu falar daquilo que a pessoa está sentindo na casa dele. E é esse o sentido meu de fazer política. Então eu não quero aqui comungar apenas para dizer, estou falando a mesma coisa que o meu amigo vereador, que também foi eleito, que tem o mesmo poder, que tem a mesma oportunidade. Não, eu quero levantar ideia, quero levantar teses, quero debater a cidade e quero entender que aquilo que eu estou debatendo seja o melhor para a cidade, até que seja convencido o contrário. Então eu quero aqui deixar claro que eu não tenho nada, né, e não vou aceitar, obviamente, também nenhuma questão pessoal. Aqui nós vamos debater ideias, e estou fazendo isso. Estou me esforçando e quero usar dessa tribuna esse espaço que foi me dado para fazer. Então é importante ressaltar isso. E a questão, as questões administrativas, eu acho que essa casa ela é madura o suficiente para poder fazer esse debate à altura daquilo que a cidade nos espera. Obrigado.
Obrigado, Gomide. Nas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, nessas comunicações, quero apenas relembrar aqui as palavras aqui do vereador Lélio Alvarenga, sempre muito contundente aqui em relação à reforma da Previdência, e quero destacar aqui a forma cínica com que o presidente Temer trata esse assunto. Nas declarações últimas dele agora, vereador Lélio Alvarenga, falou, estamos cedendo no ponto aí, e inicialmente a intenção era dar uma facada aí no trabalhador de 1 bilhão e tanto, mas vamos agora dar uma facada de uns 700 milhões e lá na frente nós voltamos de novo e ó, tem que respeitar o trabalhador, o aposentado. Nós não vimos nada de concreto nessas palavras para vir realmente resolver o problema da Previdência e proteger o mais fraco, que é o trabalhador. A ideia agora é dar uma facada agora, porque senão ele perde o projeto lá em Brasília, e mais para frente já anunciou que a intenção é terminar o serviço. Ó, pelo amor de Deus, né? Vamos ter respeito com o trabalhador. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Antes de encerrar a sessão, queria só alertar que o período de comunicações no termos do regimento, ele é uma fase onde o vereador poderá informar ao plenário assuntos de interesse do seu gabinete, como eventos realizados ou a realizar-se, convidar à mesa os vereadores, sociedade em geral, a participar de atividades que estejam ou vão promover. Poderá também manifestar sobre assuntos tratados na sessão do dia, por ele próprio ou por outro vereador, e poderá ainda explicar ou justificar atitudes pessoais assumidas na sessão. Para que a gente possa ter um andamento da sessão mais objetivo. Porque se a gente fazer cada parte da sessão, fazer um...
Uma questão de ordem, presidente. Eu acho que ninguém aqui fugiu da regra aí, não. Não, se o senhor observar aí, todo mundo... Hoje, por exemplo, uns justificaram, outros também se...
Mas é bom sempre relembrar e viver, sei, né? Então vamos estar relembrando...
Não quer dizer que o senhor não está reclamando nada de hoje, não, né? O senhor só está relembrando, né?
Mas por vezes ocorre essa situação que é bom a gente estar sempre alertando as normas regimentais. Muito obrigado. Sobre não haver nenhum assunto a ser tratado, sobre a pressão de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outro para amanhã em horário regimental.